Senhores deputados, vamos retomar a nossa reunião, agora com o Sr. Ministro da Justiça. Como sabem, enfim, e tínhamos decidido nesse sentido, atendendo à urgência que foi solicitada pelo requerente, que é o CDS, o Sr. Deputado Nuno Melo, e com o acordo do Sr. Ministro da Justiça, vamos começar por um requerimento do CDS-PP, que tem a ver com, na formulação do requerente, com as consequências da retirada e instauração pelo Conselho Superior do Ministério Público de um processo disciplinar ao membro português do Eurojust, e, a seguir a isso, teremos audição ordinária, nos termos número 2 do artigo 104 do regimento do Sr. Ministro da Justiça. Espero que consigamos ter tempo, enfim, mas claro que se não tivermos tempo para tudo aquilo que pretendemos, seguramente o Sr. Ministro se disporá a poder vir cá numa outra altura a combinar posteriormente. Eu vou dar a palavra ao requerente. O requerente pediu para apresentar um PowerPoint. Como é evidente, eu não o conheço. Espero que respeite as regras, designadamente as que estão previstas na deliberação da mesa. Número 3/10, e que, enfim, não ocupe demasiado tempo, visto que o Sr. Deputado depois quer, certamente, tempo para fazer a pergunta. Depois disso, o Sr. Ministro responderá de imediato à sua questão. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Sr. Ministro, agradecer-lhe, enfim, eu gostaria de lhe agradecer sinceramente a vontade em vir a esta comissão. Na verdade, não posso fazer. Eu recordo, devo dizer com muita surpresa minha, como Sr. Ministro, a propósito deste caso em concreto e do Dr. Lopes da Mota e do resultado do inquérito do Conselho Superior do Ministério Público, Vossa Excelência se apressou ao país e bem a dizer como estaria disponível para vir ao Parlamento sempre que o Parlamento quisesse. Parece que o Sr. Ministro teve disponibilidade para vir ao Parlamento. O Partido Socialista não quis que o Sr. Ministro viesse ao Parlamento. O que é estranho, porque neste caso, que me parece talvez um dos mais relevantes e mais graves da legislatura, do ponto de vista dos interesses em causa, teve o CDS que usar um agendamento potestativo, quando às vezes por, sendo que é para isso que eles servem, mas também servem para mostrar do outro lado a importância e a conta em que tem esta comissão, não é verdade? Porque às vezes para questões com Helena Caprina, sem grande relevância, o Sr. Ministro vem aqui, ainda bem, gostamos muito de estar consigo. Mas para estas questões, quando em causa está a investigação criminal em Portugal, a sua credibilidade, a articulação de investigadores portugueses com investigadores estrangeiros, uma decisão que o Dr. Lopes da Mota não tomou, responsabilidades que o Sr. Ministro não assumiu, sabendo-se da decisão do Conselho Superior do Ministério Público, o Partido Socialista, recusa a audição de Vossa Excelência. Eu atrevo-me até a dizer que foi uma grande maldade que fizeram a Vossa Excelência, não fosse o agendamento protestativo que nós podemos usar, porque tenho a certeza que o Sr. Primeiro-Ministro teria grande vontade em falar disto nesta comissão. Eu, nas circunstâncias do Sr. Ministro, decidi ao primeiro a querer vir a esta comissão. Mas decidido que está protestativamente esta audição, dizia o Sr. Ministro, como de resto comecei por dizer na última vez que aqui nos encontramos a propósito deste caso, que nós, a propósito de processos judiciais em curso, dizemos sempre o mesmo há muitos anos numa doutrina que é constante. Há justiça o que é da justiça, há política o que é da política. E a esse propósito dizemos que não admitimos, enfim, não fazemos aproveitamentos políticos de casos judiciais, mas também não admitimos interferências, quaisquer que sejam, em investigações judiciais. É a obrigação desta Comissão assegurar e apurar acerca da independência, da isenção, e até do respeito pela separação de poderes, a propósito de qualquer investigação em curso, em Portugal, não importa quais sejam os visados, os suspeitos, os arguídos, não importa quais sejam. E, Sr. Ministro, a verdade é que eu devo dizer que o que é que me causa muita estranheza neste caso, a começar? Foi instaurado um processo disciplinar. Esse processo disciplinar acontece na sequência de um inquérito da responsabilidade do Conselho Superior do Ministério Público. Descreveu-se o que se escreveu. Soube-se o que se soube. A propósito dos factos que justificaram este processo disciplinar. Está em causa a invocação do nome de um Ministro da Justiça e de um Primeiro-Ministro por parte de um membro português do Eurojust, que por acaso é Presidente deste organismo internacional, para tentar influenciar uma investigação criminal em curso procurando obter um determinado desfecho. E a primeira pergunta que eu lhe faço, Ministro, é como é que, na sequência de tudo isso, o Sr. Ministro não reagiu, não se indignou, não se demarcou, não pediu responsabilidades, não tirou responsabilidades, nada. Porque eu devo dizer uma coisa, Sr. Ministro, num caso desta gravidade, no que me toca em qualquer um, mas num caso desta gravidade, se eu soubesse, por ver escrito, que um membro português do Eurojust invocou o meu nome para tentar pressionar investigadores no sentido de obter um desfecho no processo social em curso, eu não esperava um segundo, Sr. Ministro. Eu não esperava um segundo e não ficava, quer dizer, e ouvi o Sr. Ministro processar um jornal, enfim, eu não diria por muito menos, mas por facto igualmente relevante. E então agora escreve-se que o membro português do Eurojust invoca o nome do Ministro, que isso justifica a abertura do processo disciplinar. Claro que entretanto passaram 8 dias e o membro português do Eurojust lá se signou a dizer qualquer coisa. E o Sr. Ministro, nada, zero. E a primeira pergunta é essa, Sr. Ministro. Porquê é que o Sr. Ministro não faz nada, não reage, nem se indigna? Primeira questão. Sr. Ministro, desde logo na última audição com o Sr. Ministro da Justiça não foi.
Não,
eu fiz pergunta-resposta.
Não
fiz? Calculará que não é facilmente confundível, Sr. Presidente.
Não estou. E agora tenho o telefone ligado. Há bocado não tínhamos, agora tenho o telefone ligado.
Então é para continuar.
É para continuar-se. Quer dizer, como sabe os requerimentos aqui, o requerente...
Já estou a continuar, não preciso desistir.
Pronto, é só para... Mas é para esclarecer, não é? O requerente faz, despacha a sua pergunta, enfim, neste caso o Sr. Ministro responderá, depois passamos uma ronda pelos partidos.
Pronto.
Agora, depois, evidentemente, o Sr. Deputado pode eventualmente ter outras rondas, é evidente.
Obrigado pela gentileza, Sr. Presidente. Esforço pedagógico. Bom, então essa era a primeira pergunta que eu lhe deixava, Sr. Ministro, que agradeço me responda. E a segunda é esta. Na sequência do que se soube, eu queria saber se o Sr. Ministro ligou ao Dr. Lopes da Mota. Telefonou, enfim, contactou o Dr. Lopes da Mota. Exigiu explicações do Dr. Lopes da Mota. Pediu informações escritas, eventualmente. E até se perguntou ao Procurador-Geral da República as circunstâncias em que o seu nome foi invocado, porque uma coisa decorre da outra. Se indignou, reagiu, fez o que fosse, e já agora concretizando... Tentou saber, junto ao Dr. Lopes da Mota, o que aconteceu, se pediu informações escritas, até se perguntou ao Procurador-Geral da República as circunstâncias em que o seu nome foi invocado. Eu vou agora... Enfim, já agora aproveitava o primeiro... Isto tem só uma razão de ser, Sr. Ministro. Isto, em verdade, não é um PowerPoint. São dois pequenos vídeos de declarações do Sr. Ministro nesta comissão. Porque eu tinha duas possibilidades. Ou reproduzir, o Sr. Ministro disse isto, melhor é para que seja melhor evidente numa interpretação que aí será necessariamente autêntica, o Sr. Ministro seja confrontado com aquilo que diz e responda em conformidade. Eu mostrava só a primeira parte. Pode só pegar um bocadinho a luz.
Com o presidente do Euro, membro nacional e depois presidente do Euro, dezenas de vezes. Estou só a ver os últimos anos porque fiz parte com ele do governo, em meados dos anos 90. Dezenas de vezes. E eu tenho um problema em sério. Que no último mês também estive com ele. E agora, o que é preciso estabelecer aqui, e foi a minha primeira preocupação, é que não houve interferência da minha parte.
Esta parte tem uma razão de ser, Neste momento, o Sr. Ministro reconhece, contacta dezenas de vezes com o membro português do Eurojust. O Sr. Ministro diz que nunca falou a propósito deste caso Freeport, eu acredito. Tem que de fazer, Sr. Ministro, eu acredito no Sr. Ministro. Agora, pergunto-lhe isto, Sr. Ministro. Então, neste momento, nestas circunstâncias, as autoridades portuguesas, investigadores designadamente, não podem contactar com o membro português do Eurojust por causa do que se sabe. O Sr. Ministro acha, estando em causa a suspeita do seu nome ter sido invocado, que está em condições de contactar com o membro português do Eurojust? Que está em condições de contactar com o membro português do Eurojust? Isto por isto, Sr. Ministro. Porque das duas uma, o Sr. Ministro diz, sim, eu acho, não há problema nenhum, está a decorrer o inquérito, não tenho por contactar o membro português do Eurojust. Eu devo dizer que, na minha opinião, acho que não. Porque se a suspeita é do nome do Sr. Ministro ter sido invocado, então o Sr. Ministro não está em condições de contactar o membro português do Eurojust até que tudo isto esteja esclarecido. E se o Sr. Ministro me disser assim, pois, mas não tem problema nenhum porque eu não contacto o membro português do Eurojust até que isto esteja tudo esclarecido. Eu digo-lhe mal na mesma, Sr. Ministro. Porque aí põe em causa a eficácia de um organismo europeu que tem em vista a articulação de investigadores criminais cá e lá. E que não pode propriamente estar suspenso para férias ou para equivalente até que seja apurado o que seja num processo disciplinar. E, portanto, mantendo-se neste ponto, o Dr. Lopes da Mota, tal qual, independentemente de qualquer juízo de culpabilidade, não é isso que está em causa, objetivamente prejudica-se o funcionamento do Eurojust, prejudica-se a eficácia da investigação criminal em Portugal e põe-se em causa a imagem da investigação criminal portuguesa em toda a Europa. Uma outra pergunta, Sr. Ministro. O que é que nos garante? Enfim, porque se há um processo disciplinar, independentemente de qualquer presunção de inocência, há seguramente um juiz indiciário, porque senão não havia processo disciplinar. O que é que nos garante que o Dr. Lopes da Mota não volte a interferir em qualquer outro processo judicial em curso, mantendo-se em funções? O que é que nos garante que não volte a tentar influenciar o desfecho de qualquer investigação criminal? Não é? Uma outra questão que me leva à audição que aqui tivemos para discutir o requerimento para a audição de Vossa Excelência e do Dr. Lopes da Mota. Um dos argumentos que eu aqui apresentei foi, na altura, recordo-me bem, o facto dos investigadores portugueses, por causa do que sabemos, estarem agora a contactar diretamente os investigadores ingleses a propósito do caso Freeport. E claro, exibi aqui uma notícia de um órgão de comunicação social que o relatava. A resposta que dali veio foi, pois, lá está o CDS a fazer política com base em notícias de jornais, mas nem de propósito, dias depois lá tivemos o Sr. Procurador-Geral da República a dizer que, afinal, a notícia de jornal era mesmo assim. O Sr. Procurador-Geral da República teria dado instruções para que, neste caso, o processo do processo Freeport, o Eurojust e o Dr. Lopes da Mota fossem evitados. Eu pergunto então agora, afinal não é notícia de jornal. É mesmo uma comunicação do Sr. Procurador-Geral da República. E eu pergunto se isso não diz nada a Vossa Excelência. Se isso não diz nada a Vossa Excelência, até também do ponto de vista dos interesses em causa. Uma outra pergunta, Sr. Ministro, tem que ver com essa comunicação do Sr. Procurador-Geral da República, não é? Sendo isso, que as diligências que implicam a cooperação judiciária internacional no caso Freeport não têm uma intervenção do Eurojust. Eu pergunto se o Sr. Ministro não percebe o descrédito para a investigação criminal portuguesa, para a credibilidade da justiça em Portugal, pelo facto da manutenção de uma pessoa da sua confiança política, mantendo-se no Eurojust como membro português, impedir o Eurojust de atuar em investigações criminais importantes. Se isso não lhes nada, eu não deveria a ponderar qualquer coisa. Se não percebe o que isto significa. Mais até, Sr. Ministro, se o Eurojust é, de outra forma não teria sido criado, como dizem, e o Sr. Ministro já o afirmou várias vezes, um órgão europeu de importância decisiva para a eficácia das investigações criminais, o que está em causa é articular investigadores de diferentes países. Se o Sr. Ministro reconhece ou não que, persistindo na manutenção do Dr. Lopes da Mota no cargo, está objetivamente a permitir menor eficácia na investigação criminal em Portugal no que toca ao caso Freeport. Ou seja, que neste momento uma investigação criminal tão determinante em Portugal como a do processo Freeport está dotada de menor eficácia porque não pode recorrer a um organismo internacional criado especificamente, ou não existiria, para melhor garantir resultados, enfim, nesta componente muito específica da justiça. Porque eu tenho a certeza que o Sr. Ministro não se permitiria, enfim, por decisão própria na manutenção de uma pessoa num cargo, que deve ser muito superior a quaisquer pessoas, enfim, garantir menor eficácia numa investigação criminal, depois de tudo aquilo que já se diz e escreve e se sabe, enfim, a propósito da justiça em Portugal, também nos tempos que correm. Um outro aspecto, Sr. Ministro da Justiça, que tem a ver com estes comunicados e contra-comunicados do Eurojust e do PGR. O Sr. Ministro não percebe aquilo que permite e o descrédito para a investigação criminal, até para o próprio estatuto do Sr. Procurador-Geral da República, para a percepção do que devem ser as suas funções, para de todos, quem comete crimes e quem tem na Procuradoria-Geral da República a certeza de um garante, enfim, de que justiça é feita. Se não lhe parece que comunicados e contra-comunicados, um a desdizer o outro, do Sr. Procurador-Geral da República, do porta-voz do Eurojust, se não percebe do descrédito para a justiça em Portugal? Vossa Excelência é o Ministro da Justiça. Vossa Excelência é o Ministro da Justiça. Portanto, já não estamos aqui a falar de solidariedades pessoais, de amizades antigas, do que seja. Não me interessa nada. Interessa-me a credibilidade da justiça em Portugal e um organismo internacional que existe para garantir eficácia à investigação criminal em Portugal. E eu dou-lhe alguns exemplos destas contradições, Sr. Ministro. O Sr. Procurador-Geral da República comunicou que deu instruções para que as diligências impliquem cooperação judiciária internacional no caso Freeport, não tem intervenção do Eurojust. Tem aqui os documentos. Depois temos o porta-voz do Eurojust, de um membro que faz parte do Dr. Lopes da Mota, nomeado por Vossa Excelência, mas que depende do Procurador-Geral da República, a dizer que só tomou conhecimento pela comunicação social desse comunicado. E o Sr. Ministro, impávido e sereno, e acha que está tudo bem, não tem problema nenhum. Não devia achar, Sr. Ministro. Não devia achar. O que é que nós devemos pensar quando um membro português do Eurojust depende do Procurador-Geral da República, também presidente daquele organismo, através de um porta-voz contradiz o Procurador-Geral da República, e no dia seguinte continua tudo na mesma? Não, Sr. Ministro, lá será que não tem importância nenhuma? Mais até, Sr. Ministro, num outro comunicado deste porta-voz do Eurojust, diz assim, e eu cito, o porta-voz do Eurojust precisou que o caso Freeport foi encerrado no Eurojust a 23 de Abril. Então como é que se encerra no Eurojust uma investigação judicial em curso que implica a coordenação de investigadores de diferentes países? É porque eu gostava que me explicassem. Porque isto é dito, de acordo com o porta-voz, antes do tal inquérito do Conselho Superior do Ministério Público. E eu pergunto, como é que é possível, estando a decorrer uma investigação criminal que tem intervenientes de diferentes nacionalidades, no caso portugueses e ingleses, que envolve investigadores de dois países, Portugal e Inglaterra, que determina nesse caso a intervenção do Eurojust, é para isso que foi criado, mas temos um porta-voz do Eurojust, no meio desta atrapalhada toda, a dizer não, o caso Freeport foi encerrado no Eurojust a 23 de Abril. Portanto, gostava de ter essa informação. Por que razão? É que o caso Freeport foi encerrado no Eurojust a 23 de Abril. Porque me parece que não podia até que tivéssemos uma decisão no caso Eurojust e já não houvesse que tratar de articular a intervenção dos investigadores dos diferentes países. Claro que o Sr. Ministro dirá, bom, eu já estou a ver, mas é que eu ouvi o Dr. Lopes da Mota dizer que não invocou o nome do Ministro nem do Primeiro-Ministro. Eu relembro, Sr. Ministro da Justiça, que entre conhecimento do inquérito, do seu desfecho, do Conselho Superior do Ministério Público, e esta declaração do Dr. Lopes da Mota passaram 8 dias. Sr. Ministro, nada. E que me consta um processo disciplinar. Eu pergunto, então, porquê o processo disciplinar? Porque, substantivamente, o que justificou o inquérito do Conselho Superior do Ministério Público foram estes factos e só estes, não foram outros. da possibilidade do Dr. Lopes da Mota ter invocado o nome do Ministro da Justiça e do Primeiro-Ministro para tentar obter um desfecho num processo social em curso. Caso Freeport. Num ponto, no outro, na invocação desses nomes, as ameaças feitas aos investigadores. Que se o PS perdesse a maioria absoluta por causa deste caso, haveria retaliações. É isto que está em causa. É este o objeto do inquérito. Terminado o inquérito do Conselho do Superior do Ministério Público, houve um processo disciplinário. Então, se o Dr. Lopes da Mota não tiver dito nada, houve processo disciplinar porquê? Sr. Ministro, certamente que o percebe. E termino aqui com uma duplicidade de critérios. Uma duplicidade de critérios que é muito ostensiva. Que é muito ostensiva em relação à qual eu também queria comentar, Vossa Excelência, Sr. Ministro. Como é que neste país, por exemplo, a propósito de um caso na Drene, do professor Fernando Charrua, porque há uma graçola a um primeiro-ministro, se instaura um processo disciplinar e o professor, por causa disso, é suspenso preventivamente, veja-se lá, havia o elevado risco de porventura nas mesmas instalações voltar a fazer outra graçola acerca do primeiro-ministro, só pode, não é? Porque tem que ser justificada a suspensão. Tem que ser justificada a suspensão na pendência do processo disciplinar. E quando em causa está uma das mais importantes, do ponto de vista mediático, das pessoas cujo nome, direto ou indiretamente, vai sendo aqui envolvida, não importa se justo ou injustamente, mas num dos mais importantes casos, quando o que aqui está em causa é eventual existência da violação do dever de imparcialidade e de isenção, no caso Freeport, não há problema nenhum, pode lá estar, evita suar ao justo, vai-se fazendo de conta que está tudo na mesma e depois logo se vê. O Sr. Ministro não percebe a duplicidade de critérios, até o ridículo do ponto de vista da, eu já não digo, da violência do que esteve em causa no outro caso. Mas eu recordo-lhe também que num e noutro há um Ministro que tutela as diferentes áreas e há um Governo que tem que ter, enfim, um esforço pedagógico em relação àqueles. E agora, terminando, Sr. Presidente... Já. Mas estou mesmo a acabar, Sr. Presidente. Uma outra pergunta. Tem que ver com uma notícia desta semana do Expresso. A que o Sr. Ministro também responderá. Notícia ao Expresso. O Sr. Ministro, porventura, achará que é normal. E eu só quero saber se é normal, porque neste país já me habituei a muita coisa. O Expresso noticia que o procurador que inquiriu o Dr. Lopes da Mota num processo anterior instaurado para apurar se houve... Enfim, passagem de informações por parte do Dr. Lopes da Mota, num caso também mediático deste país, chamado, relacionado com uma autarca de Felgueiras, será o procurador que neste momento trabalha com o Dr. Lopes da Mota no Eurojusto. Há dois procuradores que trabalham, menos dois procuradores portugueses magistrados que trabalham no Eurojusto. Um é o Dr. Lopes da Mota, o outro é supostamente o procurador que o investigou, nesse outro caso igualmente mediático. Eu é só para saber se o Sr. Ministro também acha que isto é muito normal e que não tem problema nenhum. Enfim... Invocando aquele velho brocardo de que a mulher de César não basta ser séria, e eu não quero pôr aqui em causa a seriedade de ninguém, mas porventura. Bom. E agora, um outro, e termino com esta parte mesmo, Sr. Presidente, e acabo com o que este. E agora são mesmo 2 minutos, 3 minutos, vá. Eu assisti, de facto, Sr. Presidente, há pouco dizia que esta não é uma comissão de inquérito. Eu estou numa comissão de inquérito. Mas nessa comissão de inquérito, assisti à reação de deputados socialistas, que também estão aqui, a propósito da admissão do Dr. Dias Loureiro. Nomeadamente, o Dr. Ricardo Rodrigues, e tenho aqui tudo citadinho para não haver falha, diz assim, satisfeito porque a democracia funcionou. O ato do pedido de demissão do Dr. Dias Loureiro e a aceitação, por exemplo, da República, são atos que dignificam a democracia e responsabilizam os próprios. As funções públicas e os cargos públicos devem ser dignificados e a preservação dessa dignidade muitas vezes é compatível com esses atos no Ministério da Política que têm que ver com o afastamento de funções, note bem, Sr. Ministro, quando estão em causa essa dignidade e a preservação do cargo. Depois, num outro debate em que eu participei com o Sr. Deputado Ricardo Rodrigues, enfim, havia mais uma sedimentação substantiva desta apreciação. O Dr. Dias Loureiro não podia fazer outra coisa porque mentiu, disse o Dr. Ricardo Rodrigues, pois, porque era uma figura pública, desempenhou funções governativas e se trata de um cargo de confiança política. E eu digo, então, o Dr. Dias Loureiro também não foi condenado a coisa nenhuma, Sr. Ministro. Nem processo disciplinário foi instaurado. No entanto, demitiu-se o Partido Socialista, achou muito bem. Não só o Dr. Lopes da Mota, porque é que o critério é outro. O Dr. Dias Loureiro é uma figura pública, o Dr. Lopes da Mota também. O Dr. Dias Loureiro desempenhou cargos governativos, é verdade, o Dr. Lopes da Mota também foi Secretário de Estado da Justiça, num governo em que suponho que Vossa Excelência também integrou. O doutor Dias Loureiro estava, de facto, num cargo de confiança política. Mas o doutor Lopes da Mota também. O doutor Lopes da Mota também.
Não estamos a falar aqui do doutor Dias Loureiro. Uma coisa
não, não está.
Não, não estamos. Isso. Isto aqui não é comissão de inquérito.
Lá, vamos nós.
Atenção, vamos nós, que isto não é comissão de inquérito. Se o doutor está a passar muito para além das questões do requerimento. Confirme-se ao requerimento e prepare-se para terminar, porque já vai quase em meia hora.
Achas normal? Sr. Presidente, vamos cá ver uma coisa. Não, 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 Sr. Presidente, vamos, o Sr. Presidente fala e depois dá uma palavra quando eu puder falar, faz favor. Posso falar? Posso falar? Pronto, mas o que eu estou a dizer é isto, Sr. Presidente. Eu percebo a incomodidade, mas não aceito o reparo e vai-me deixar falar, por favor. E não aceito o reparo e vou dizer porquê. Porque este é um órgão de soberania, esta é uma Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, que avalia do ponto de vista do interesse do Estado e dos interesses em causa, decisões que também são políticas. E, portanto, quando eu percebo, a propósito de uma decisão política que é de demissão, uma posição de um partido que tem maioria, de resto, pelo qual a Vossa Excelência é eleito, mas sei que não tem nada a ver com a sua intervenção, porque a Vossa Excelência é Presidente da Comissão. E depois, em relação ao Dr. Lopes da Mota, exatamente nos mesmos factos, o critério é outro, eu tenho o direito de interpelar o Sr. Ministro e pedir-lhe a opinião. E é a coisa que faço. E não há ninguém que me impeça. A menos que depois também se assuma, enfim, o ridículo que está em casa, parece-me. E, portanto, este propósito de dizer-lhe, também, perguntar-se em relação ao Dr. Lopes da Mota, então se aqui, tal qual foi dito, aqui a democracia já não funciona? A função pública, o cargo do ouro ao justo já não deve ser dignificado, tal qual o outro no Conselho de Estado tinha que ser? A dignidade e a preservação do cargo já não contam para nada? Porque aqui em causa não está o direito pessoal, está a responsabilidade institucional e a preservação do que o organismo internacional Eurojust deve significar para qualquer, coisa que se preocupe, para qualquer pessoa que se preocupe com a justiça em Portugal. Com a justiça em Portugal. E agora vêm as tais responsabilidades, enfim, são os tais dois pesos e duas medidas, porque eu não aceito, Sr. Ministro. E termino com a responsabilidade de Vossa Excelência. Porque nessa outra audição que aqui tivemos, eu perguntei-lhe expressamente e disse, Sr. Ministro, se o inquérito do Conselho Superior do Ministério Público decidir, como decidiu, né, pela existência destes indícios de invocação do nome do Sr. Ministro e do Sr. Primeiro-Ministro no processo Freeport, o que é que o Sr. Ministro fará? Eu vou-lhe mostrar.
Ser o Sr. Deputado Manuel que saberei retirar todas as consequências que forem adequadas em relação ao inquérito que está em curso e quaisquer outros procedimentos.
Sucede que o inquérito em curso acabou. Ao Dr. Lopes da Mota foi instaurado um processo disciplinar. O nome do Sr. Ministro e do Primeiro-Ministro vieram citados em tudo o que é órgão de comunicação relevante, social relevante deste país, como tendo sido utilizados pelo Dr. Lopes da Mota. E a consequência política toda, qualquer uma, pequenina que fosse, Sr. Ministro, até hoje zero. Passaram dias, passaram semanas, suponho que meses, Sr. Ministro. E, portanto, pedir-lhe que retire consequências, quaisquer que sejam, porque até hoje não tirou nenhuma, Sr. Ministro.
Deputado, quero dizer ao Sr. Deputado Viano e a toda a Comissão que o Sr. Deputado usou da palavra por 30 minutos. Coisa que nunca faria no plenário, como sabe, não é? Portanto, esta Comissão é uma Comissão para apreciar coisas políticas, mas deve haver, digamos, algum bom senso na contenção, porque, digamos, a palavra não é só sua, há aqui um conjunto de outros deputados que quererão seguramente usar a palavra. É só para dizer isto. Só para... Não, não, é só para... Só para dizer isto. De facto, só para dizer isto, assim, em nome do bom funcionamento dos trabalhos, acho que, enfim, é um excesso, 30 minutos, ainda por cima, tendo-se espraiado por coisas que têm, não têm nada a ver com o requerimento, como Vossa Excelência sabe, para não falar depois de outras coisas, mas enfim, o Sr. Ministro é que lhe vai responder. É a minha opinião, mas olha que a minha opinião nestas matérias é normalmente muito rigorosa, como sabe, muito rigorosa. Sr. Ministro da Justiça, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, as minhas saudações. Creio que para esta matéria temos que trazer simultaneamente rigor, decência de um Estado de Direito e respeito da legalidade democrática. Presumo que o Sr. Deputado Nuno Melo conhece bem o contexto legislativo porque ele foi criado no momento em que o CDS-PP ocupava a pasta da Justiça. Mas não resisto a lembrá-lo minimamente. Não me refiro ao facto de ter sido pela primeira vez nomeado para este cargo o atual Membro Nacional por proposta do então Procurador-Geral da República, após a audição do Conselho Superior do Ministério Público e por despacho da Ministra da Justiça do CDS-PP, que então ocupava o cargo, e do Senhor Ministro, da Senhora Ministra dos Negócios Estrangeiros. Não me refiro a isso. Refiro-me à criação do quadro legal. Qual é esse quadro legal? Esse quadro legal é o da criação de um conselheiro técnico principal que é aditado ao quadro do pessoal especializado do Ministério dos Negócios Estrangeiros. É isto que consta de um decreto-lei nessa altura aprovado. Repito, criação de um conselheiro técnico principal que é aditado ao quadro do pessoal especializado do Ministério dos Negócios Estrangeiros. Regime jurídico a aplicar. As várias normas, que não são muitas, constantes de uma lei, a Lei 36/2003, de um decreto-lei, o decreto-lei 29/2004, mais o Estatuto do Ministério Público, que é aplicado a vários títulos, mas sempre sem poder, na sua generalidade, ser preterido pelas regras especiais aplicáveis ao pessoal especializado do Ministério dos Negócios Estrangeiros, sendo que a respectiva legislação é também evocada nestes dois diplomas que estou a mencionar, e em particular no Decreto-Lei 29/2004. É, portanto, este o quadro legal que há que ter presente. Vossa Excelência certamente conhece esta matéria, tem presente o regime aplicável a estes conselheiros técnicos principais, tem certamente presente as regras do Estatuto do Ministério Público, que não podem ser prejudicadas por essas regras aplicáveis ao pessoal especializado do Ministério Público. Enfim, é a legislação criada no tempo em que o CDS-PP ocupava a pasta da Justiça. Dou por assente que Vossa Excelência tem como presente, até porque é uma criação de um governo a que esteve tão intimamente ligado. Qualquer governo está vinculado à legalidade democrática. Esse é um dever essencial em democracia, não é preciso que estivesse consagrado como está na nossa Constituição, com toda a ênfase que tem. E eu julgo que todos os políticos que pronunciaram sobre esta matéria têm completamente presente essa disciplina e quiseram aplicar a lei, cultivar a lei, promover a lei e respeitar a legalidade democrática. Mas o Governo tem a obrigação de o fazer e lidará com este problema no quadro dessa legalidade democrática emergente dos diplomas criados em 2003 e 2004. O Sr. Deputado Nuno Melo requer esta audição e sabe bem que eu estou sempre disponível para esta e para quaisquer outras audições. Sabe bem, eu sei que não põe isso em dúvida e dispenso-me de mais comentários. Agora, quando cita a minha resposta e ali faz passar, dá todos os elementos necessários para a sua compreensão. Eu só vou recordar a pergunta que me tinha feito. O Sr. Deputado tinha-me perguntado o seguinte: se ficar estabelecido o facto do membro português do Eurojust ter referido, evocado o meu nome e o Sr. Primeiro-Ministro nos termos que há pouco relatei, se ficar estabelecido, diz o Sr. Deputado, no processo, se ficar estabelecido, e em segundo lugar diz, e também se nesse processo se considerar de alguma forma a conduta do Sr. Ministro, que ela poderá ter justificado essa evocação, é face a estas duas menções, se ficar estabelecido e se ficar também considerado que a conduta do Ministro justificou a evocação. São estas as menções que o Sr. Deputado referiu, também seria bom que estivesse projetado, porque cada resposta é a resposta a uma pergunta, e esta era a sua pergunta. Esta era a sua pergunta. E a esta pergunta eu respondi que saberia tirar as consequências que fossem adequadas em relação ao inquérito que está em curso e a quaisquer outros procedimentos, como ali nós todos vimos, e a quaisquer outros procedimentos. E mais disse que não enunciaria por antecipação nenhumas consequências a extrair no momento em que qualquer procedimento desta natureza decorra. Também constava da frase que ali não foi passada. O que é que se passa? O Sr. Deputado sabe bem que um processo de inquérito foi convertido num processo disciplinar. Isso está expressamente previsto no Estatuto do Ministério Público e não no Estatuto Disciplinar da Função Pública. No Estatuto do Ministério Público. Isso faz com que esse processo passe a constituir a parte instrutória do processo disciplinar e onde vai encontrar a acusação, a defesa, a decisão final, etc. E tanto um como o outro, o processo de inquérito, agora convertido em processo disciplinar, decorrem sob uma regra de confidencialidade. O que, aliás, torna ilegais uma série de revelações que possam ter existido, em relação às quais há sempre uns receptadores interessados em obter matéria, independentemente de ter sido obtida legal ou ilegalmente, muitas vezes recebendo material contrafeito em vez de material genuíno, mas isso não importa, são os riscos de quem toma esse material como bom, de quem opera essa receptação. E, como sabe, desta confidencialidade resulta que não é possível a terceiros acederem ao conteúdo deste processo, para mais um processo que se encontra em curso. Nós não sabemos, não sei se o Sr. Deputado, que está tão bem informado, sabe se há acusação, se há defesa, etc. Isso, não sei se será do seu conhecimento, dado que revelou um tão bom domínio de todos os antecedentes da matéria, mas realmente nós não podemos saber o que só sabemos, que se encontra em clima e em, mais do que em clima, sob a obrigação de respeito de confidencialidade. Ora, nestas condições, o que era correto dizer, e foi dito, é que o Ministério não interferia numa matéria que decorre, num processo que decorre, no âmbito do Ministério Público e sob a égide das regras do Estatuto do Ministério Público. Era isso que era importante dizer. Mas o Sr. Procurador-Geral da República, poucos dias depois desta conversão por ele anunciada, veio dizer, perguntado, que era muito cedo para decidir sobre a continuação em funções na Eurojust e que neste momento não havia nenhuma sanção. Ora, o Sr. Deputado Nuno Melo, conhecendo também bem o Estatuto do Ministério Público, sabe que está lá previsto o recurso a uma figura, a suspensão preventiva, quando estejam em causa os seguintes parâmetros: indícios fortes de prática de infração disciplinar. Infração disciplinar que tenha um mínimo de gravidade, isto é, à qual possa ser aplicada a pena de transferência ou outra superior. E, em terceiro lugar, quando possa estar em causa o serviço, o prestígio ou a dignidade das funções. Essa previsão está claríssima no Estatuto do Ministério Público. E qualquer jurista a conhece. Por outro lado, é sabido que a lei aprovada e o decreto-lei também aprovado quando o CDSPP integrava o governo prevê a dependência direta do membro nacional do Eurojust em relação a tudo quanto, a todas as competências que se desenrolem em território nacional. Isso está claríssimo. Está claríssimo. E essa lei, obviamente, deve ser respeitada, mas também porque é associada a um conjunto de remissões e reafirmações das regras do Estatuto do Ministério Público. É a sua legislação. Não estou a criar nada de novo. O senhor deputado poderá entender que era melhor outro quadro, que era melhor criar um cargo político, fazer qualquer coisa desse género. Mas não é isso que foi criado pela sua legislação. As regras, a legislação criada pelo seu partido, espero que não se envergonhe dessa presença. Espero que não se envergonhe dessa presença. Eu estou a dizer que é criada. Ou será que nós passamos a ter vergonha da legislação que nós próprios ajudamos a nascer? Portanto, penso que é a clareza democrática que aponta para que assumamos as criações legislativas porque somos responsáveis. Isso é, na minha concepção, também a democracia. Sucede que esta situação nos reverte para o ponto da decência democrática. Já vivi sob vários regimes e sei que é fácil todos falarem em prestígio, dignidade, crédito externo, etc. Vários falam. Porém, só no Estado de Direito se fala no cumprimento dos princípios fundamentais desse Estado de Direito. E a nossa Constituição é bem clara, interiorizando essa exigência e esses princípios, no sentido de que não deve haver sanção sem processo, sem acusação e sem defesa. E que, sobretudo, após haver processo, não deve haver primeiro condenação e só depois conclusão do processo. Isto é algo de profundamente básico. A decência da democracia é a observância das regras fundamentais do Estado de Direito. É a decência fundamental da democracia. É uma matéria que passa pela consciência dele, e estamos aqui a falar de magistratura, estamos a falar de quadro especializado do Ministério dos Negócios Estrangeiros, estamos a falar de garantias constitucionais, vocês nem sabem quais elas sejam, porque vão desde o processo criminal, vão até ao processo disciplinar no artigo próprio, estendem-se ao processo contra a ordem nacional. Estas são as regras básicas e, sobretudo, repare no que seria essa pretensão de, a meio do procedimento disciplinar, como sabe, é uma noção que abarca os dois momentos em que estivemos a falar, a meio do procedimento disciplinar, realizar o que seria, porventura, a vossa pretensão. Não seria correto, do ponto de vista do Estado de Direito, não seria correto, porque os recursos que o Estado de Direito prevê para este efeito, e que há pouco referi, o artigo 196 do Estatuto do Ministério Público sobre a suspensão preventiva, dão àquele de quem diretamente depende este cargo a possibilidade de se pronunciar sobre o prejuízo que possa existir para o serviço, para a dignidade e para o prestígio das funções, adotando medidas que estão expressamente previstas no Estatuto do Ministério Público. E esse Estatuto do Ministério Público aplica-se aqui, nos termos previstos na legislação que Vossa Excelência bem conhece, pelas razões que referi. Gostaria apenas de dizer ao Sr. Deputado Nuno Melo que, obviamente, falei sobre esta matéria com o Sr. Procurador-Geral da República e é tudo o que entendo dizer-lhe a este respeito, sem outros pormenores. É evidente que quando você se pergunta sobre se devia ou não devia haver suspensão, ou se deviam ou não ser adotadas medidas em relação a serviços compreendidos em tarefas de investigação, é evidente que a lógica da investigação, a lógica da legislação que está em vigor, como a lógica dos princípios constitucionais, tornam impossível, e bem, a um membro do Governo interferir nesses domínios de suspender ou não suspender. A lei é claríssima sobre quem tem essa competência para propor, para decidir. É claríssima. Não pode haver uma interferência externa nessa matéria. Como também em relação ao serviço relacionado com qualquer desenrolar concreto de investigações de qualquer natureza. Aliás, a lei, a mesma lei aprovada no tempo em que o CDS estava no Ministério da Justiça, a lei prevê os termos e as matérias em que o membro nacional do Eurojust reporta ao Ministro da Justiça. Elas estão lá todas estabelecidas e eu não quero lembrar daquilo que o senhor certamente bem conhece. Em suma, nestas condições, decorrendo um processo disciplinar, dizer mais não seria melhor, seria pior. Do ponto de vista da decência democrática, do ponto de vista da legalidade democrática. E, para além disso, o que foi dito. Primeiro, não interferência no andamento de um processo interno ao Ministério Público, onde há regras que tudo prevêem, desde a suspensão preventiva a todas as outras matérias de tipificação de infrações e de parâmetros a aplicar na condução do processo. E, para lá desse aspecto da não interferência, o que foi dito da minha parte, e julgo que foi institucionalmente correto, foi ter-me identificado, como volto a fazer, ter-me identificado com a posição do Sr. Procurador-Geral da República, o qual disse, repito, é muito cedo para decidir sobre a continuação em funções na Eurojust, após instaurar o processo pelo próprio, neste momento não há nenhuma sanção, um processo disciplinar não pressupõe a condenação de ninguém, e o membro nacional do Eurojust terá todos os direitos de defesa. Tendo sido proferida esta declaração, eu entendi, identificar-me com ela, é nesse sentido e nessa posição que me mantenho.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Usou 18 minutos. Até a palavra, Sr. Deputado do PST, Aguiar Branco. E tenho inscrito... Não. E tem inscrito o Sr. Deputado António Filipe, Sónia Sanfona, Helena Pinto e para a segunda volta o Sr. Deputado Nuno Melo. É o primeiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. E muito obrigado, Sr. Ministro, pelas suas palavras iniciais, mas deixe-me colocar aqui umas rápidas considerações e duas ou três questões. Em primeiro lugar, para lhe dizer que, no ponto de vista do PSD, desde o primeiro momento em que esta questão foi levantada, nós nos esforçamos, e vamos esforçar também aqui, para não fazer deste problema um número, nem algo que possa ter uma expressão mediática, mas com isso desprestigie a justiça. É exatamente no sentido contrário que nós temos tido a atuação, que é precisamente por sentir que a credibilidade da justiça e a confiança dos cidadãos na justiça fica minada por esta situação, que nós desejamos o esclarecimento. Daí que, logo na primeira intervenção que ocorreu a este propósito, após a declaração da abertura do processo disciplinar, fui eu que a fiz, vim colocar a questão do afastamento das funções numa situação precisamente de cumprimento da legalidade e não de um aproveitamento qualquer político ou partidário, que eu acho que estas matérias nunca podem ser arma de arremesso nessa matéria. Isto para enquadrar, digamos, desde logo, a distinção que nós aceitamos e compreendemos que isto aqui não é uma comissão de inquérito, de estar a colocar as questões do ponto de vista dos factos que são irrelevantes para o apuramento da responsabilidade política, mas sim daquilo que é a responsabilidade política que um ministro tem neste quadro em que a situação se coloca. E mete-me a impressão, Sr. Ministro, que o Sr. Ministro esteja sistematicamente, desde o primeiro momento em que falou sobre isto, a apoucar o papel do Ministro da Justiça em tudo isto. Em reduzir aquilo que é o quadro de intervenção do Ministro da Justiça. Dando voz àqueles que acham e que dizem que o Ministro da Justiça em Portugal hoje não é mais que o Ministro das Obras Públicas da Justiça. E não fazer uma interpretação o mais possível benevolente em relação à responsabilidade que o Ministro da Justiça pode ter no quadro daquilo que disse muito bem da legalidade, que é de um despacho que corresponsabiliza o Ministro da Justiça no que diz respeito à nomeação de um procurador para esta situação. A minha pergunta é, já, digamos, pelo meio, é que se o Sr. Procurador-Geral da República propuser um nome ao Ministro da Justiça e ao Ministro dos Negócios Estrangeiros, o Ministro da Justiça e dos Negócios Estrangeiros não podem opor-se a esse nome? Ou, pelo contrário, se o Sr. Procurador-Geral da República, a dada altura, pedisse a exoneração do Procurador que está indicado no Eurojust, o Ministro da Justiça e o Ministro dos Negócios Estrangeiros não se podiam opor a essa exoneração? Qual é o papel do Ministro da Justiça? É notário nisto? Não faz nenhum juízo valorativo no que diz respeito, no que diz respeito àquilo que é a bondade do nome a propor ou à bondade da exoneração proposta? Com certeza que não deseja, como eu não desejo, e até conheço o pensamento do Sr. Ministro da Justiça no que diz respeito a essa matéria, a matéria do papel do Ministro da Justiça, que é apoucar a intervenção do Ministro da Justiça, fazer com que ele se esconda por baixo da beca do Procurador, não é seguramente prestigiar a função e o papel e aquilo que é o quadro de competências que o Ministro da Justiça tem nesta situação. E está bem que não o possamos fazer, porque para além daquilo tudo que é o papel na investigação, da coordenação, da articulação, dos processos em concreto que a Eurojust faz, há uma dimensão de representação do Estado português que, como é óbvio, não pode ficar nas mãos da Procuradoria. O quadro legal até é equilibrado. Não pode ficar nas mãos da Procuradoria escolher o Procurador, como muito bem entender, para ir representar Portugal num organismo internacional. E, portanto, é exigível ao Ministro da Justiça que faça um juízo valorativo daquilo que é a pessoa a nomear, a exonerar e que expresse, em função de factos objetivos, qual é a sua visão daquilo que é a forma como esse papel tem sido exercido. Como é óbvio, Sr. Ministro, no estrito respeito da não interferência da intervenção em concreto de um processo. E por isso vamos aos factos objetivos que estão em causa. Quem fez o primeiro comunicado a colocar, a enquadrar a questão, foi a Procuradoria-Geral da República, alguns, que eu já não me lembro em que mês, mas como não estou preocupado, não estamos num tribunal para ir dizer se é no dia 13 e se nem passar aqui algumas imagens para ver se se contradiz ou não, porque eu acho que dou a bondade que o Sr. Ministro está sempre a depor com verdade e, portanto, não tenho necessidade nenhuma de estar a apanhar qualquer contradição desse género. Mas a verdade é que o enquadramento, é só foi o próprio Legislador da República que colocou num comunicado, se quer saber, na minha opinião, infeliz, em que confundiu várias coisas, mas veio lá dizer: existem indícios de terem sido exercidas pressões sobre os procuradores que estão a investigar o caso Freeport. Não foi o PSD, não foi o PCP, não foi o Bloco de Esquerda, não foi nenhuma força política, não foi nenhuma campanha negra, foi a Procuradoria-Geral da República que disse que existiam indícios de haver uma pressão exercida, na base do qual foi aberto um inquérito. E ninguém se veio pronunciar. Todos os partidos, aliás, vão dizer, só queriam que viessem a ser concretizadas esses indícios, esclarecido o que é que havia, para que os cidadãos pudessem confiar no sistema de justiça. Bom, a Procuradoria enquadrou isto desta maneira. A partir desse momento, não é indiferente aquilo que é a dimensão destas pressões. Estas pressões foram alegadamente praticadas para benefício do Sr. Primeiro-Ministro. Procuradoria, falar matéria, porque, como sabíamos, a investigação era investigação no campo do âmbito de Freeport. Segundo momento, objetivo. E vou só a ter-me a dados objetivos. Segundo momento, termina um inquérito. Esse inquérito podia ter concluído pelo arquivamento. Eu não me interessa saber o que é que se apurou, não se apurou, o que é que lá está escrito, se está coisas bem escritas ou mal escritas. Podia dizer, arquive-se. Não disse. Disse, abra-se um processo disciplinar. E como o Sr. Ministro é jurista, eu também sou jurista, e todos sabemos que a abertura de um processo disciplinar faz uma natureza valorativa diferente. Não estou a dizer que é a condenação, é a natureza valorativa diferente, e se estivermos todos com honestidade intelectual como estamos na avaliação destes elementos, é um juízo valorativo diferente, porque senão era a mesma coisa fazer inquérito e não fazer inquérito, processo disciplinar ou não processo disciplinar, relativamente a uma matéria sensível. E, portanto, há um quadro objetivo já diferente. Terceiro dado objetivo. A Eurojust é um organismo que faz a articulação, efetivamente, de as autoridades judiciárias, neste caso, da inglesa e portuguesa, no campo Freeport. E não me interessa saber se sabe muito, se sabe pouco, se sabe assim, se trabalhou muito, quando é que acabou, objetivamente, esta entidade interveio num processo pendente com alguém que tem sobre si a suspeita de ter feito factos suficientemente fortes para a abertura de um processo disciplinar. Terceira e última dado objetivo. Portugal faz-se representar nesse organismo. E agora, Sr. Ministro, devo-lhe dizer, o princípio da avaliação das coisas é, seguramente somos todos, do princípio do respeito de todos os direitos individuais, nossos individuais, à defesa, ao bom nome, mas há também outro direito que é importante que fique quando nós estamos nas funções públicas, que é as funções de Estado, aquilo que é a representação do Estado português, aquilo que é o sentido de Estado, o bom nome do Estado português. Eu não ponho aqui em causa, aliás tenho muita consideração do ponto de vista pessoal, e por isso estou a colocar estas questões, eu estou completamente desgarrado da avaliação pessoal e nómina, se é o Dr. Lopes da Mota, se não é o Dr. Lopes da Mota, porque não é isso que a mim me importa. A mim me importa é aquilo que é o juízo político que o governo português tem de fazer naquilo que lhe compete, que é da qualidade da representação portuguesa num organismo internacional. Do bom nome, ou do mau nome, ou da imagem, ou da perturbação que isso pode provocar para efeitos de representação do Estado português. Há uma coisa que eu não posso aceitar, e que isso eu queria que o Sr. Ministro pudesse, se pudesse, e acho que sim, esclarecer. Ainda não percebi se o Sr. Ministro tem confiança institucional ou não tem confiança institucional na representação portuguesa. Se a razão pela qual não exonera é porque, na interpretação que faz do quadro legal, é de que não o pode fazer, mas até gostava de o fazer, e portanto diz assim, eu até queria, mas não posso, porque o Procurador-Geral da República é que manda. Ou então, dizer assim, eu não quero, porque acho que Portugal está muito bem representado, que a situação, todos estes factos objetivos, não mexem nada com a qualidade da representação, e eu assumo, e tenho todo o direito de o fazer, e eu até gostaria que o fizesse, não se escondesse por baixo da beca do Procurador, e que dissesse, nós achamos que estes factos todos, objetivos, conjugados, não põem em causa a confiança que o Estado português deve ter na representação neurojusta. E cá está a oposição para vir dizer, está mal, está assim, está bem, mas assuma aquilo que é o juízo valorativo. Ou então diga assim, tenho muita pena, o quadro legal não me permite, eu até queria exonerar, mas não posso, senhores deputados, mudem, por favor, o quadro legal, porque estão aqui a ver que a justiça fica posta em causa, a credibilidade da justiça está posta em causa e o ministro da justiça tem de estar aqui a assobiar para o lado. Eu até queria, mas não posso. Esse juízo valorativo, com o devido respeito, acho que não interfere minimamente no processo em concreto, não é nenhuma interferência do poder político no poder judicial, não é uma interferência ilegítima do poder judicial no poder, do poder político no poder judicial, e é credibilizante, é dignificante, é prestigiante para um Ministro da Justiça, que não seja só Ministro das Obras Públicas da Justiça. E com isso se faça um equilíbrio daquilo que deve ser um Estado de Direito, o papel do Poder Judicial, mas também o papel do Poder Político. E essa é a pergunta que eu queria que o Sr. Ministro respondesse. Tem ou não tem confiança institucional na representação portuguesa na Eurojusta?
Sr. Deputado, usou da palavra por 11 minutos. Muito obrigado. É bom, Sr. Deputado António Filipe, do PCP. O Sr. Ministro responderá ao conjunto das...
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Eu não vou repetir questões já suscitadas, por razões de economia de tempo, obviamente, razões óbvias. mas lembraria o seguinte, esta é a segunda reunião que nós realizamos nesta comissão com o Sr. Ministro da Justiça sobre este mesmo assunto. Na primeira reunião, isso já foi aqui lembrado, o Sr. Ministro reconheceu que mantinha contactos regulares e frequentes com o Dr. Lopes da Mota e reconheceu, inclusivamente, que algum tempo antes dos factos que estiveram na base da situação em causa da instauração do processo disciplinar, que tinha mantido contacto com o Dr. Lopes da Mota. E perguntado se mantinha a confiança no Dr. Lopes da Mota enquanto representante português no Eurojust, afirmou aqui que, em função das conclusões do inquérito que estava em curso, retiraria as consequências que fossem adequadas. Aliás, foi o que passou ali. Não precisaria de passar, eu tinha isso na memória, mas em todo o caso passou. Bom, o que é que se passou, entretanto? O que se passou, entretanto, foi que o inquérito a que o Sr. Ministro se referia concluiu-se com a instauração de um processo disciplinar. Ou seja, da conclusão desse inquérito resultou a instauração de um processo disciplinar. Portanto, estamos a falar de dois momentos distintos. Ou seja, se esse inquérito não se tivesse concluído, não haveria qualquer razão para a instauração do processo disciplinar. Tendo sido instaurado um processo disciplinar, conclui-se que os indícios retirados desse inquérito são suficientemente fortes para o justificar. E, portanto, o momento em que o Sr. Ministro se comprometeu a retirar consequências já passou. Mas o Sr. Ministro não retirou. O Dr. Lopes da Mota também não retirou, nós sabemos, aliás, ele mantém-se em funções como na Eurojust, porque, em primeiro lugar, porque quer manter, apesar de ter havido, enfim, opiniões das mais autorizadas, todos os quadrantes políticos, dizendo que, enfim, se estivessem nessa situação, que obviamente suspenderiam as suas funções. Bom, o Dr. Lopes da Mota entendeu não o fazer. Mas o Sr. Ministro afirmou que retiraria consequências e também não retirou. O Sr. Primeiro-Ministro, quando foi questionado sobre esta matéria no plenário da Assembleia da República, porventura, enfim, não sendo jurista, e porventura por ter sido mal aconselhado, veio dizer que o Governo não tinha nada a ver com isso, era um problema que dizia exclusivamente respeito ao Sr. Procurador-Geral da República. Alguém aconselhou mal o Sr. Primeiro-Ministro, de facto isso não é assim. Objetivamente não é assim. O representante português na Eurojust é nomeável, enfim, já foi dito milhares de vezes, por despacho conjunto do Sr. Ministro da Justiça e do Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, sob proposta do Sr. Procurador-Geral da República, mas é evidente que quando o Governo nomeia para um cargo público alguém sob proposta de uma entidade terceira, essa pessoa pode ser exonerada sem que haja necessariamente uma nova proposta da entidade que o propôs para que seja exonerado. O caminho não é esse. Ou seja, o Governo que nomeou, o Governo pode exonerar. Sem que seja o Procurador-Geral da República a ter que intervir nesse sentido. Aliás, há muitos casos na nossa ordem jurídica em que há uma entidade que depende de uma dupla responsabilidade para se manter em funções, um entendimento que há geral, desde que a democracia em Portugal, é que quando alguém depende de uma dupla confiança, basta que perca a confiança de uma dessas entidades para que a outra se comprometa a exonerá-la. Aliás, acontece isso, há imensos exemplos, por exemplo, é o caso das FIIs militares, mas há muitos outros, em que, havendo uma dupla confiança, basta que se perca a confiança de uma das entidades que intervém na sua nomeação para que esteja posta em causa, irreversivelmente, as condições para o exercício dessas funções. E, portanto, é óbvio que o Dr. Lopes da Mota só se mantém como representante português no Eurojust porque conta com a confiança do Governo. Este é que é o facto objetivo. Portanto, o Sr. Ministro não retirou qualquer consequência do facto de, em resultado do inquérito que foi instaurado, ter sido levantado um processo disciplinar ao Dr. Lopes da Mota.
Depois disso, houve uma posição do Procurador-Geral da República. E a posição do Procurador-Geral da República foi que nada que dissesse respeito ao caso Freeport passaria pelo Eurojust. Bem, Sr. Ministro, eu tomo essa posição do Sr. Procurador-Geral da República como o reconhecimento de que, de facto, a posição portuguesa no Eurojust está fragilizada, no mínimo fragilizada. Porque, ao reconhecer que num caso como este, que obviamente carece da cooperação judiciária internacional, o que significa carece, obviamente, da intervenção do Eurojust, dizer que o Eurojust não vai intervir nisto, eu creio que é o reconhecimento claro de que, neste momento, quem está à frente do Eurojust não está em condições de assegurar cabalmente as suas funções. Eu entendo isto como um sinal claro dirigido ao Sr. Ministro. Quer-me parecer que depois de ter dito, bom, mas se o representante português não está em condições de intervir neste caso, obviamente que não está em condições de exercer as suas funções. E, portanto, se o governo tem uma responsabilidade política na sua manutenção em funções, tinha que retirar consequências desta tomada de posição. Também não o fez. E, portanto, registro que, apesar da posição do Procurador-Geral da República, o Sr. Ministro insistiu em não retirar qualquer consequência deste processo disciplinar. Bom, o Sr. Ministro deve dizer, este processo disciplinar está... O relatório do primeiro inquérito não foi tornado público, é confidencial. O processo disciplinar também, obviamente, decorre sob confidencialidade. Mas, Sr. Ministro, isso é evidente. O que está sob confidencialidade são as peças processuais no âmbito do respectivo processo. O assunto é um assunto público. E, obviamente, que não é o facto do processo estar sob confidencialidade que impeça toda a gente em Portugal, sejam deputados, sejam membros do governo, sejam jornalistas, sejam cidadão comum, de discutir o assunto. E de se preocupar com ele. E de perceber que há aqui uma questão que fragiliza, obviamente, o Estado português e mais, e fragiliza a justiça. Fragiliza, obviamente, a aplicação da justiça. Porque quando o Eurojust não está em condições de exercer cabalmente as suas funções, é, obviamente, o funcionamento da justiça que é aqui posto em causa, e neste caso, obviamente, por responsabilidade direta do governo, que mantém esta situação, quando podia perfeitamente não o fazer. Sr. Ministro, finalmente uma outra questão, que é a seguinte, eu pergunto se o Sr. Ministro não se sente incomodado com uma situação destas, quando é evidente para toda a gente que se o Dr. Lopes da Mota exerceu pressões sobre os magistrados titulares do processo do Eurojust, que não o fez em causa própria. O que eu saiba, ele não está, sabe? Pelo menos isso não foi dito por ninguém. O Dr. Lopes da Mota não estará pessoalmente envolvido no processo em causa. E, portanto, obviamente, que as pressões a exercer terão sido em nome de outrem, ou no interesse de outrem. E eu pergunto se não se sente incomodado quando aparece, enfim, em todo lado, que o seu nome foi referido. Isto é o que sabemos. O Sr. Ministro dirá, bom, mas como o processo está em confidencialidade, o que aparece na opinião pública, exatamente na comunicação social, pode ser matéria de contrafação. O Sr. Ministro ignora em absoluto se é ou não é. Como eu não tenho acesso ao processo, não faço a mínima ideia do que é contrafação ou não. Agora, o que eu sei é que o que está na opinião pública é que o seu nome e o seu Primeiro-Ministro foram referidos. E, portanto, o Sr. Ministro tem aqui uma oportunidade de se pronunciar sobre essa matéria e de esclarecer esta comissão sobre se nos contactos que teve, frequentes e regulares, com o Dr. Lopes da Mota, houve ou não referências concretas ao processo Freeport. E creio que esse esclarecimento é devido, e creio que se o Sr. Ministro se sente incomodado, como imagino qualquer pessoa sinta, por saber que o seu nome é referido na opinião pública, creio que tem aqui uma oportunidade de poder tomar uma posição que esclareça essa questão de uma vez por todas e que, obviamente, a sua posição fique clara a esse respeito. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria cumprimentar, em primeiro lugar, o Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, agradecer a presença nesta comissão uma vez mais e começar por uma frase referenciada já por alguns senhores deputados que me antecederam, que é uma frase muito justa e muito acertada, que é: há justiça o que é da justiça, há política o que é da política. Nós, no país democrático, crescemos todos a ouvir esta frase e a perceber que ela tem implicações desde logo no princípio de separação de poderes, constitucionalmente vigente, e que estamos todos naturalmente obrigados a respeitar. E se partirmos desta acertada frase para tratarmos da matéria que hoje estamos aqui a tratar, somos rapidamente levados a concluir que a atitude do governo relativamente à mesma foi a única que neste quadro, no quadro legislativo que se apresenta relativamente, quer à Procuradoria-Geral da República e ao Estatuto dos Magistrados do Ministério Público, quer à legislação que veio regular a criação do membro português na Eurojust e as funções que lhe estão atribuídas, quer ainda à forma como este membro na Eurojust é designado, neste caso com nomeação governamental, sob proposta do Sr. Procurador-Geral da República, ouvido o Conselho Superior de Magistratura, já agora fazer esta ressalva, neste quadro legal, dizia eu, a atitude que o Governo teve foi a única que prudentemente podia ter neste momento. E eu passo a explicar porque é que é este o entendimento do Partido Socialista e tem sido esta a forma como temos acompanhado o assunto. Em primeiro lugar, não existem dúvidas que o Sr. Procurador-Geral da República conduz toda a matéria de investigação criminal e de inquérito, que são competências constitucionais que lhe foram atribuídas, que não estão em causa, e que o faz com autonomia. O seu estatuto assim o refere, e a Constituição, mais não for, também o refere e densifica. Parece-me estranho que, quando convém que esta autonomia seja total, que se reconheça total autonomia ao Ministério Público para proceder à investigação criminal, dirigir o inquérito e tomar todas as medidas para assegurar o cumprimento da legalidade, venham todos os partidos políticos dizer aqui del rei quando alguma coisa possa beliscar esta autonomia total. Quando dá menos jeito, parece que esta autonomia se transforma em autonomia parcial. E, portanto, há aqui um momento em que, vamos lá ver, o Ministério Público tem autonomia, mas se nós considerarmos que nesta circunstância isto não dá muito jeito, vamos lá ver se pomos o Governo então a interferir nas decisões que devem ser do Procurador-Geral da República e não do Governo. É estranho. Depois é estranho, Sr. Ministro, que para os senhores deputados que me antecederam, a existência da transformação de um processo de inquérito num processo disciplinar deu origem imediatamente a um juízo de culpabilidade e não a um juízo de presunção de inocência, que é aquele que deve ser tido no Estado de Direito Democrático com a aplicação da lei estrito senso. Ou seja, é feita uma condenação prévia desde logo, porque pergunta ao Sr. Deputado Nuno Melo, o que é que nos garante que o Sr. Procurador Lopes da Mota não volta a interferir? O facto de se perguntar o que é que nos garante que o Sr. Procurador Lopes da Mota não volta a interferir, pressupõe que ele tenha interferido. E eu julgo que o Sr. Deputado, a não ser que o Sr. Deputado saiba mais do que aquilo que eu sei, eu julgo que o Sr. Deputado não está em condições de preferir. Provavelmente saberá mais do que eu. O Sr. Deputado, nesta e noutras matérias, sabe muito mais do que todos nós, já percebemos. Mas é preciso, para fazer esta pergunta, é preciso fazer um juízo de que já terá interferido. E eu não sei nem o que está no processo de inquérito, nem o que está no processo disciplinar. Não sei se há acusação e qual é o teor da acusação, não sei se houve já a oportunidade do Sr. Procurador Lopes da Mota se defender, não sei. Não sei porque não é público, por isso é que nós temos uma legislação também nesta matéria, tem reserva e observa determinadas regras de segredo. E por isso, Sr. Ministro, partir deste pressuposto,
de um pressuposto, um juízo de condenação prévia. Porque se fala que é necessário para transformar um inquérito num processo disciplinar, em indícios fortes. Eu gostava de perguntar aos senhores deputados se todos os processos disciplinares que já conheceram ou que eventualmente tiveram acesso redundaram em condenações. Por exemplo, não sei. Eventualmente pode haver aqui um juízo de presunção de inocência e até nem vir a redundar numa condenação. Eu não sei, os senhores deputados já sabem. A partir deste pressuposto, para chegar à conclusão que neste momento não se assegura uma maior eficácia da justiça, é desde logo levantar uma suspeição sobre a diligência da Procuradoria-Geral da República em assegurar que a justiça seja feita, que a verdade seja descoberta e que a legalidade se mantenha, que não é de todo admissível, pelo menos do nosso ponto de vista. E, portanto, sendo o Procurador-Geral que dirige a investigação, autonomamente, e não tendo ele feito nenhum juízo sobre a menor ou maior eficácia da justiça nas circunstâncias em que vivemos hoje, parece-me, desde logo, desadequado levantar aqui uma espécie de uma suspeição de que o seu Procurador-Geral ou a Procuradoria-Geral não estarão a assegurar, com a devida diligência, o cumprimento da legalidade, o que, e desde já vos digo, senhores deputados, para esse peditório também não damos. Depois, mais incrível ainda, que é uma coisa, essa sim, verdadeiramente espantosa, é trazer aqui à colação a situação do Dr. Dias Loureiro para pretender fazer uma comparação entre situações que são de todo incomparáveis. Isto é chegar ao limite do absurdo para fazer um número político e daí pretender tirar dividendos, tentando comparar o incomparável. Desde logo, porque o seu Dr. Dias Loureiro nem sequer foi demitido de coisa nenhuma. O Sr. Dr. Dias Loureiro apresentou um pedido de demissão quando entendeu fazê-lo, porque estava na sua esfera de disponibilidade fazê-lo. Além do mais, Sr. Deputado, para que fique, para que conste, o Partido Socialista pronunciou-se, de facto, sobre a demissão do Dr. Dias Loureiro depois do Sr. Dr. Dias Loureiro ter tomado essa decisão. Porque desde o início sempre considerou que, sendo essa uma decisão que lhe cabia a si próprio e ao Sr. Presidente da República, seria ele que deveria, se entendesse, tomá-la, e quando entendesse, tomá-la. E foi neste âmbito que o Partido Socialista se veio a pronunciar após a tomada de decisão do Dr. Dias Loureiro. Agora, comparar aquilo que se passou com o Dr. Dias Loureiro, com aquilo que se passa, no caso do Dr. Lopes da Mota, ou já não falando sequer no ridículo da comparação com o Professor Charrua, e passo até essa, enfim, terá sido eventualmente um momento menos bom de ser deputado Nuno Melo, mas dizer que isto é que é extraordinário, chegar ao ponto de pretender comparar duas situações que rigorosamente nada têm a ver uma com a outra. E, portanto, Sr. Deputado Nuno Melo, condenar desde logo esta atitude que acho, enfim, completamente descabida, além do mais. Depois dizer que o Sr. Deputado José Pedro Aguiar Branco faz aqui referência, ou se calhar será um déficit de informação minha, mas o Sr. Deputado diz aqui que esta situação começa a ser enquadrada num comunicado da Procuradoria-Geral da República que vem falar sobre indícios, que há indícios. Ó Sr. Deputado, o primeiro comunicado que eu tenho aqui, que é uma resolução do Conselho Superior do Ministério Público, aliás, porque os comunicados que tenho antes são todos referidos ao, e são aqueles que estão na página da Procuradoria. São Eu vou-lhe dizer, é só para dizer, o Sr. Deputado dizia há bocadinho que é a Procuradoria que vem enquadrar isto. O que eu tenho aqui é uma resolução do Conselho Superior do Ministério Público. A primeira vez que se fala na questão do Eurojust, porque antes os comunicados são todos relativos ao caso Freeport e às notícias que vêm do caso Freeport, e não concretamente a esta situação, o que se diz não é nada daquilo que o Sr. Deputado disse. O que se diz é que, para além... Não, Sr. Deputado, vamos ver, eu só estou a ler o que está no comunicado, eventualmente, eu comecei a minha intervenção por dizer que eventualmente sou eu que tenho déficit de informação e não terei tido acesso a esse. Pronto. Aquilo que eu tenho não diz rigorosamente isso. O que diz é que, para além de reiterar que há conhecimento de um documento dos magistrados que estão a proceder às investigações, que o estão a fazer com completa autonomia, sem quaisquer interferências, sem pressões, sem prazos fixados, sem diretivas ou determinações, etc. A seguir diz, subsistindo, porém, divergências de interpretação sobre os factos ocorridos entre os magistrados titulares do processo e o membro nacional do Eurojust, e tendo havido graves afirmações públicas por parte de outros magistrados do Ministério Público no sentido da ocorrência de pressões, o Conselho deliberou por unanimidade o seguinte, e a seguir vem dizer, instaurar processo de inquérito através do Serviço de Inspeção, tendo por objeto o esclarecimento dos factos e o apuramento da consistência das afirmações. Ó, Sr. Deputado, desculpe, o enquadramento que é feito aqui é rigoroso. Ou seja, a partir do momento em que vieram públicas notícias, foi instaurado o inquérito. Eu não sei o que é que o Sr. Deputado queria que o Sr. Procurador tivesse feito, ou que o Conselho Superior do Ministério Público tivesse feito. Fez aquilo que lhe competia, evidente. E depois, apurado em sede de inquérito aquilo que competia apurar, foi transformado num processo disciplinar. E neste momento, aquilo que deve ser feito é esperar que o processo disciplinar seja concluído, haver ou não uma condenação em sede de processo disciplinar e a seguir retirarem-se daí as vidas e relações. Aliás, foi isso, e bem, que o Sr. Ministro disse, quer nas declarações que foram passadas ali, que todos nos lembramos da última vez que aqui esteve, e que reiterou agora. O facto de se pretender que o membro do governo responsável pela justiça venha tomar uma atitude relativamente a um membro, neste caso, designado por si próprio, por despacho conjunto com o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, sobre proposta do Sr. Procurador-Geral, ouvido o Conselho Superior. De quem não foi ainda posto em causa, à exceção de ter sido aberto um processo disciplinar, o que é legítimo, que todos os dias sabem processos disciplinares e se concluem. Não, os senhores deputados podem é concluir desde já o que é que lá vai vir na decisão, o que eu me parece que é desde logo pouquíssimo adequado. Não há, do ponto de vista daquilo que têm sido os comunicados do Procurador-Geral, nem do ponto de vista, não há, do ponto de vista daquilo que têm sido os comunicados do Procurador-Geral, qualquer alusão à falta de confiança ou à impossibilidade de haver eficácia na justiça ou de estar em causa a eficácia da justiça. E, portanto, dentro do quadro, para concluir, dentro do quadro legal que se apresenta, a única coisa legítima, adequada, prudente que o Governo podia ter feito foi rigorosamente aquilo que fez. É cumprir aquilo a que está obrigado a cumprir. E neste caso, há política o que é da política e há justiça o que é da justiça. Respeitemos por isso a separação de poderes, as obrigações que cada entidade tem e naturalmente que quando for à altura certa, as ilações têm que ser tiradas. Mas a isso já se comprometeu o Sr. Ministro. Por isso dizer, para terminar, Sr. Presidente, que estranha-se que até, não só os senhores deputados que me antecederam, mas, sobretudo, o Sr. Deputado José Pedro Aguiar Branco, tendo desempenhado com muita elevação, aliás, o cargo de membro do Governo com a pasta da Justiça. Sr. Deputado, eu estranho Vossa Excelência venha sugerir que o Ministro da Justiça tenha uma intervenção nesta matéria diferente daquela que o Ministro da Justiça, que atualmente ocupa este lugar, teve. Confesso-lhe que estranho, desde logo, vindo de uma pessoa que ocupou essa pasta e que teve essas responsabilidades. Pois não tenho e também não tenho pretensão a tal. Mas isto dizer-lhe que, para terminar, Sr. Presidente, reforçando que o entendimento do Partido Socialista é que a atitude do Governo nesta matéria é a atitude correta e adequada que deve ser tomada no quadro legal em que nos encontramos. E, portanto, estamos em total acordo com aquilo que tem sido a posição do Governo nesta matéria.
Ora, contrariamente aos apartes do Sr. Deputado Nuno Melo, o Sr. Deputado usou metade, menos de metade do tempo, o Sr. Deputado Nuno Melo usou 14 minutos. Dê a palavra ao Sr. Deputado Helena Pinto.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Ministro e os Srs. Secretários de Estado. Vou tentar ir direto ao assunto e também não perder ou não gastar muito mais tempo com algumas questões, repetindo algumas questões que já foram colocadas. Sr. Ministro, sempre que se discute ou que se debate esta questão, vem muito à baila a frase que, aliás, penso que já hoje aqui surgiu por duas ou três vezes, a política ou que é da política, a justiça ou que é da justiça, que vai, exato, vai passar a ficar quase como uma norma desta legislatura. E dizer-lhe também, com toda a franqueza, que a mim interessa sobretudo o aspecto político. E é de política que estamos a falar, não é de justiça. Desse do ponto no conceito que a frase engloba. E queria-lhe dizer, Sr. Ministro, que este de facto é um caso político acima de tudo e que exigia respostas políticas e que foram essas propostas políticas que pecaram pela ausência e que se foram escudar em respostas jurídicas que no momento não são chamadas para aqui. Este caso, todo ele, exigia um tratamento diferente. Em primeiro lugar, se me permite, por parte do Sr. Procurador Lopes da Mota. Deveria ter sido a primeira pessoa a ter um comportamento diferente sobre esta questão. Bom, não podemos aqui estar a avaliar, as pessoas são livres de assumirem as suas posições, mas também não ficam isentos de haver uma avaliação política das suas atitudes por parte das pessoas no geral e, neste caso concreto, dos partidos na Assembleia da República. Porque se o Sr. Procurador Lopes da Mota é livre de tomar a posição que entende, não está isento de ser criticado e de ser dito que ele deveria, por exemplo, por iniciativa própria, ter posto o seu lugar à disposição. Isso era uma primeira parte do problema e estamos estritamente no campo político. E a segunda, o papel do Governo, que é determinante na nomeação do representante português para o Eurojust, embora, como aqui já foi dito, claro que é uma responsabilidade partilhada com o Procurador-Geral da República, mas a posição determinante é a do Governo. Bom, independentemente das conclusões de todos os inquéritos e de todos os processos disciplinares, que de facto, agora, neste concreto momento, pouco importam, a questão não é estarmos a antecipar as conclusões, mas a posição concreta em que o Procurador Lopes da Mota fica enquanto decorrem os inquéritos e os processos. Esta é que é a questão. E esta é uma questão política, não é uma questão jurídica, não é uma questão de suspensões, nem de acusar por antecipação, nem nada disso. É uma questão. Perante a situação objetiva e concreta que temos, que é do domínio público, que é do domínio público, não vale a pena fechar os olhos a essa questão, qual é a posição, em que posição fica o Procurador Lopes da Mota e o Governo que o está a sustentar. Do nosso ponto de vista, não temos absolutamente dúvida nenhuma. Devia estar afastado do Eurojust. Era melhor para toda a gente, era melhor para o processo em si. Mas não foi esse caminho. Se foi seguido. Numa primeira fase, quando o Sr. Ministro veio aqui à primeira comissão, que hoje já fomos aqui relembrados das suas declarações, para quem estivesse mais esquecido, o Sr. Ministro optou por não se pronunciar. Optou por não se pronunciar, portanto, até ao momento, aliás, pronunciou-se sobre algumas coisas, não vou estar aqui a... não temos dúvidas sobre o que o Sr. Ministro disse, portanto, não é sobre isso que me quer pronunciar, mas o Sr. Ministro acabou por dizer, bom, vamos esperar, há um inquérito, vamos esperar, vamos ver como é que as coisas... Não pronunciou, é legítimo, tinha todo o direito a fazer isso. Mas o Conselho Superior do Ministério Público pronunciou-se, quer queiramos, quer não, pronunciou-se e abriu um processo disciplinar. Portanto, não é exatamente a mesma coisa do decorrer do inquérito, como o Sr. Ministro aqui já disse, converteu em processo disciplinar. Converteu, as palavras são suas, converteu em processo disciplinar. Isto não é exatamente a mesma coisa. E aqui, nesta fase também do processo, permita-me que lhe diga, Sr. Ministro, o seu silêncio já não é suportável. E aqui o Sr. Ministro devia ter falado. Com toda a franqueza lhe digo. Depois, há outro facto importante. Vimos a saber que o Procurador-Geral da República afastou o Eurojust dos contactos, neste caso com as autoridades inglesas, no caso Freeport. É um dado importante. É a confirmação que de facto existe uma incompatibilidade entre manter o Procurador Lopes da Mota como representante de Portugal e à frente do Eurojust e a conclusão e o decorrer desta investigação. Dá-me vontade de dizer, Sr. Ministro, com toda a franqueza, palavras para quê? Esta não é a prova evidente que existe uma incompatibilidade? Isso, quer dizer, não se entende, não, pronto, eu penso que fui clara, Sr. Presidente, isto tem várias, estamos no campo estritamente político, é a forma de analisar esta questão, não é para tirar conclusões, é exatamente qual é a postura e a ética que se deve seguir numa situação como esta em relação a cargos deste tipo de responsabilidade. E termino só fazendo dois apelos, não é apelos, mas duas constatações. A primeira é que esperemos que o processo disciplinar seja rápido, claro que também não podemos ter intervenção nem pressão, mas que seja rápido, e que todo este processo Freeport, que isto está tudo ligado, Sr. Ministro, já disse a última vez, já vem cinco anos, isto é que é de facto, começa a ficar uma situação difícil, né, para a democracia e para a política, conforme está colocado, muito difícil. Pronto, era isto, Sr. Presidente.
A deputada Helena Pinto usou 6 minutos. Enfim, eu tenho escrito o deputado Nuno Melo, ele não está presente. Se ele estivesse e se fosse o único, se calhar dávamos a palavra e o Sr. Ministro respondia no fim. Assim sendo, o Sr. Ministro tem de usar a palavra para responder aos...
Muito obrigado, Sr. Presidente. Da intervenção do Sr. Deputado Aguiar Branco, bem como das suas anteriores tomadas de posição nesta matéria, concluo que, se estivesse no exercício do cargo de Ministro da Justiça, procederia ao afastamento, na pendência de um processo disciplinar, de um magistrado do Ministério Público, nomeado como Conselheiro Técnico Especial. É assim? Gostaria de saber se essa é exatamente a sua posição.
Procederia ao afastamento do representante de Portugal na Eurojust ou promoveria que isso acontecesse? Não tenho o controle.
Sr. Ministro, Sr. Deputado, dá-me licença ao Baixão da Organização do Trabalho.
Bem,
peço desculpa.
Foi questionado, foi só por isso, peço desculpa.
Pois está bem, eu peço desculpa, só por uma outra questão. Ah. O Sr. Deputado Nuno Melo é o único que está inscrito. E o que eu pergunto é se quer usar a palavra e o Sr. Ministro responde a todos no conjunto ou se aguarda a intervenção do Sr. Ministro. Isto na possibilidade de que seja o único...
É melhor que seja.
Então era melhor que o senhor... Agora, na possibilidade de que não haja mais nenhuma intervenção, isto é, ninguém mais vai pedir a palavra, o senhor deputado Nuno Melo faz uma segunda intervenção e o senhor ministro responde a todas. É isso? Estamos de acordo? Então tem a palavra o senhor deputado Nuno Melo.
Senhor Presidente, só permitir, eu só responder em dois
segundos. Não, está bem, certo. Havia esclarecimento... Hã?
Só isso.
Certo, é por mim, é igual. Por mim eu posso estar aqui até às 15 horas, 16 horas. Sr. Ministro, dou a palavra, portanto a Comissão não aceitou, portanto o Sr. Deputado Nuno Melo vai intervir só para a segunda volta e havia o esclarecimento que o Sr. Deputado Aguiar Branco estava a dar, que agradecia.
Peço desculpa. Nada. Sr. Ministro, eu conheço o floreado, digamos, no bom sentido da palavra, da expressão de estar... Conhece, com certeza, bem, em pormenor, técnico, segunda, terceira, com categoria, não sei de quê, para... Eu, se lhe respondo, não conheço com essa, digo-lhe a certeza. A minha posição seria, inequivocamente, de o fazer ou de promover que isso acontecesse e manifestaria publicamente essa situação de que a situação da confiança institucional estava posta em causa. Isso não tem dúvida.
Muito obrigado. Sr. Ministro, faz favor de retomar a palavra.
Eu só fiz esta pergunta para me aperceber bem de que a Vossa Excelência estava convencida e conhecedora do quadro aplicável a esta matéria e do Estatuto do Ministério Público, que também se aplica nos termos dessa legislação que se encontra criada. E acho que o primeiro dever de um governante é agir no quadro da legalidade democrática e no quadro dos princípios do Estado de Direito. E, portanto, eu digo a minha posição também com toda a clareza. Pendendo um processo disciplinar contra um magistrado do Ministério Público e não tendo no âmbito do Ministério Público sido suscitada e aplicada uma suspensão preventiva que supõe a existência de indícios fortes, possibilidade de aplicação de uma pena minimamente grave e prejuízos que seja ao serviço, seja à dignidade, seja ao prestígio das funções, matérias que estão submetidas a responsabilidades específicas que todos conhecem, não existindo esses pressupostos, o que me parece conforme ao princípio do Estado de Direito, ao princípio de não haver consequência sem acusação e defesa, o que me parece correto num Estado de Direito é esperar pelo fim desse processo. É isto que me parece ser civilização, ser decência e ser democracia submetida aos princípios do Estado de Direito.
Eu aceito tudo, exceto...
Oh, Sr. Deputado Guebra, que não vai...
Está bem, é que há uma coisa que eu não aceito. Desculpe. Aceito que seja uma interpretação da lei, aceito que seja uma bondade da interpretação, não aceito que o oposto a isso seja indecência democrática, seja pôr em causa aquilo que tem a ver com a interpretação da boa legalidade. Isso é que não aceito.
Sr. Deputado.
Uma coisa é a interpretação da lei desta maneira.
Como ambos sabemos, há partes, são há partes que os vistos de Vossa Excelência querem inscrever-se uma segunda volta, é isso?
Não quero.
Não, é que eu não permito alegações fora do momento.
Sr. Presidente.
Não permito, isto é, o Sr. Ministro ouviu aqui muitas acusações e esteve sempre calado.
Não na minha boca nenhuma de imputação de indecência.
Bom, portanto, o que eu queria era que houvesse a correção e, enfim, mais a mais vindo de Vossa Excelência, houvesse correção e, se querem inscrever para a segunda volta, muito bem. Há partes, são há partes, são coisas breves. Agora, intervenções, não. Para interromper o pensamento do Sr. Ministro, não. Isso não permite. Nunca permiti, estou aqui há mais de 5 anos e meio, não era hoje. Tem a palavra, Sr. Ministro.
Eu só quero esclarecer que não há nenhuma intenção no sentido daquela que é referida. Eu apenas disse desde o princípio desta sessão que, em relação à democracia, a decência é o cumprimento dos princípios do Estado de Direito. E foi na decorrência dessa ideia que mantenho uma democracia deve, por decência, observar os princípios do Estado de Direito, foi nessa decorrência que fiz esta consideração. E por me parecer que esta posição, que é a que sustento, observa melhor os princípios do Estado de Direito e não suspende nenhum deles. Queria referir-me a seguir ao Sr. Deputado António Filipe. O Sr. Deputado António Filipe não tomou em conta as explicações iniciais, nomeadamente aquelas no sentido de que a ideia de consequência estava ligada a duas perguntas. Uma que se reportava a ficar estabelecido que o nome tinha sido utilizado, ficar estabelecido, e uma segunda que dizia ter ficado considerado que a minha conduta teria dado lugar a essa atitude. E foi em relação a estas duas questões, é pena elas não terem passado também, mas vocês certamente as conhecem, foi em relação a essas duas questões que eu tomei essa atitude. Devo dizer, aliás, que existindo a regra da confidencialidade, não me parece digno que se possa invocar o conhecimento que qualquer um pode adquirir num jornal. Vocês certamente conhecem o pensamento do Miguel de Unamuno sobre esse pensamento de qualquer um. E toda a construção filosófica lhes esteve ligada. Eu não esperava isso de si. Nós estamos a falar de conhecimento rigoroso, de matéria rigorosa e de acesso legal aos documentos, e não dessa circulação indevida que ocorre e que é logo tomada como informação de primeiro grau para o efeito de perguntas ou de interpelações políticas. Isso não é correto e nós não devemos manter nessa linha. Mas, sobretudo, queria dizer ao Sr. Deputado António Filipe que a sua posição é muito diferente, para pior, da do seu secretário-geral. O secretário-geral do seu partido, no dia 13 de maio, disse o seguinte: não quero apressar juízes de valor. Estava instaurado o processo disciplinar. Não quero apressar juízes de valor, mas a confirmarem-se os indícios, a pessoa não tem condições para ocupar o lugar, devendo o Governo agir em conformidade com os resultados do processo disciplinar. Eis uma posição conforme à decência democrática. O que é diferente da sua? A sua é menos cautelosa do que a posição do seu secretário-geral, dia 13 de maio. Repare bem. Quer dizer, alguém como o seu secretário-geral tem a noção de que a atuação em conformidade deve decorrer do processo disciplinar. Eu reafirmo-lhe inteiramente as declarações que aqui fiz sobre interferências ou pressões, devia tê-las bem presentes, reafirmo-as inteiramente, e gostaria de lhe acrescentar que em matéria de fragilização sempre evocada, eu conheço bem as realidades europeias, conheço bem os meus colegas europeus, e tenho conversado, aliás, amanhã existe um Conselho de Justiça e de Assuntos Internos, tenho falado frequentemente com eles e tenho perfeita noção dessa realidade que tantas vezes invocada. Espero, aliás, que os seus deputados tenham visto a imprensa internacional, as televisões internacionais, que estejam bem informados daquilo que falam. Realmente, nós muitas vezes invocamos estas noções de prestígio, de quebra de crédito, etc., sem qualquer ligação concreta à realidade. Acreditem que tenho, em relação a este ponto, o retorno e o conhecimento suficiente para reduzir essa matéria àquilo que ela realmente vale. Mas, sobretudo, este ponto eu queria sublinhá-lo. Seria mais gravoso para a ideia da justiça e do Estado de Direito que alguém fosse sancionado antes de chegar ao fim de um processo do que a situação que atualmente existe, que é conhecida, que foi explicada e que suscitou várias posições. Não esperem aqueles que estimam e apreciam os princípios do Estado de Direito que uma atuação ao contrário, isto é, primeiro decidir e depois concluir o processo, seja lá o que eu concluo, seria uma atuação mais benévola e mais prestigiante para a nossa justiça e para o nosso Estado. Senhora deputada Sónia Sanfona, eu acompanho as suas observações sobre a autonomia do Ministério Público, tantas vezes estão lembradas e tantas vezes estão preteridas nas competências que elas envolvem, até no próprio domínio da aplicação do Estatuto do Ministério Público, e gostaria de lhe dizer apenas que a confidencialidade dos processos, obviamente, impede considerações legítimas e fundamentadas sobre quaisquer conteúdos, nomeadamente aqueles que foram invocados pelo deputado Nuno Melo, invocação de nome e consideração de que a conduta tinha de alguma maneira justificado a invocação do nome. Esses elementos não podem, obviamente, ser aqui acedidos. E eu fico surpreendido por Vossa Excelência, neste contexto, também parecer alinhar pela tese de que o que se impunha era uma exoneração na pendência de um processo disciplinar onde não foi pedida a suspensão preventiva como o Estatuto do Ministério Público pedia e, sobretudo, colocava nas mãos de quem conhecia os conteúdos desse processo. Coisa que eu sei que não acontece com Vossa Excelência. Nestas condições, não penso que se possa dizer que esta é uma conduta mais amiga do Estado de Direito. Pelo contrário, esta não é uma conduta amiga. Uma conduta amiga do Estado de Direito. Para mais existindo prazos e existindo todas as regras, exigências de defesa e de condições para a própria acusação, não parece que essa fosse a conduta amiga. A conduta amiga é outra. E, curiosamente, a conduta amiga é a conduta que o Secretário-Geral do Partido Comunista Português, no dia 13 de maio, tão claramente enunciou.
Obrigado, Sr. Ministro. Não quero dizer que o Sr. Deputado António Filipe, se calhar, brifou o Secretário-Geral e depois esqueceu-se, mas pronto. Então, vou dar a palavra. Por último, não tem nenhuma... Ah, tem, sim. Tem. Então, pronto. Então, é tudo pelos vistos. Temos a Sra. Deputada Irene... O Sr. Deputado aqui à Branco tinha pedido antes, não era? Não sei. Pronto. A Sra. Deputada aqui à Branco e o Sr. Deputado Irene Pinto. E, portanto, aqui vai ser... E 30 segundos, o deputado António Filipe, e a senhora deputada Sérgio da Fana não se inscreveu. Também? Se inscreveu só a gente, eu só pergunto se... Sim, mas agora o tempo vai ser muito limitado. Bom, então, o senhor deputado Nuno Melo, que usou da palavra por 30 minutos, devia, enfim,
obrigado,
ter alguma contenção.
Também tendo em conta, Sr. Presidente, que nós
estava temos... apenas de lhe dizer, visto que me veio aqui esclarecer, de que afinal não se referiu a tempos em relação à senhora deputada Sónia.
Pois não.
Eu entendi mal, se entendi mal, peço desculpa, por isso fez apenas referência aos conteúdos e não aos tempos. Não
é? Todos erramos, Sr. Presidente, isso não tem problema nenhum. Dizer só que... Em relação aos tempos, convenhamos, Sr. Presidente, que, enfim, sendo um agendamento protestativo, um dos dois que o CDS tem,
compreende-se também que o uso do tempo seja, com Vossa Excelência, visto com um bocadinho mais de tolerância. Dizer, Sr. Ministro, o seguinte. Sabe, enfim, nos anos que levo do Parlamento Português, nunca tive leis que o CDS propusesse e que, porventura, tivessem sido aprovadas como leis do CDS. São mesmo leis da tal da República, que o Sr. Ministro tantas vezes invoca, que não é só para efeitos da ética, da tal da ética republicana. É também das leis, são mesmo da República. Os partidos propõem, mas há uma deliberação que é da maioria, convidar para o CDS com o número de deputados que tem, não conseguiria só por si obter vencimento, e, portanto, transformar no proponente. O dono de uma lei que acaba por ser aprovada não deixa de ser extraordinário, mas também, enfim, Vossa Excelência é ministro, mas é político, já porque ainda há muitos anos, sei exatamente onde quer chegar, só que também não tem razão. E nem sequer tem razão quando diz que o Dr. Lopes da Mota foi nomeado pela Dra. Celeste Cardona, não foi? Porque, como muito bem sabe, o Dr. Lopes da Mota foi nomeado antes da Dra. Celeste Cardona, num governo do engenheiro António Guterres. E chegados ao governo, sim senhora, havia uma necessidade de legitimar a presença do Dr. Lopes da Mota na instituição, e por isso faz a lei, mas o Dr. Lopes da Mota já lá estava, Sr. Ministro. Pode olhar o que quiser e daqui um bocadinho trago. O Dr. Lopes da Mota já lá estava. Até já lá estava sem lei. Não é verdade? E, portanto, chegados ao governo, houve que, enfim, aprovar uma lei para legitimar a presença do Dr. Lopes da Mota lá. O que não vem mal ao mundo. Mas só, Vossa Excelência, enfim, como é que seja... Enfim, quando a matéria é tão sensível, completamente rigorosa, até na datação e nas circunstâncias da nomeação. Porque não foi nomeado pelo Dr. Celeste Cardona, como sabe. Bom, e depois dizer, Sr. Ministro, que o que eu aqui passo... É rigorosamente o que disse ao Sr. Ministro. O Sr. Ministro disse que retiraria consequências se ficasse estabelecido no inquérito. No inquérito. Nós falávamos do inquérito do Conselho Superior do Ministério Público. Era isso que ele estava em causa no momento daquela audição. Se chegados ao fim do Conselho do inquérito, instaurado pelo Conselho Superior do Ministério Público. Se concluir como se concluiu, qual é a reação? E é isso que o Sr. Ministro responde. E de resto, aqui foi dito com toda... a clareza, o deputado António Filipe expõe, o deputado José Pedro Guiá Branco, como, enfim, nós sabemos rigorosamente o que está em causa neste inquérito. Aliás, o processo disciplinário antes dele no inquérito. O que está em causa é isso. E é saber se isso justifica uma avaliação política do ministro que nomeia o Dr. Lopes da Mota ou não. E em relação ao inquérito. E dizer também, Sr. Ministro, fala do Estado de Direito. Eu não sei se o Sr. Ministro já percebeu bem, do ponto de vista da justiça, onde é que nós chegamos. Porque é muito difícil isto bater mais no fundo. É muito difícil isto bater mais no fundo. Nós já chegamos a um ponto em que neste país acontece tudo. No dia seguinte fica tudo na mesma. E toda a gente é obrigada a achar que é tudo muito normal. Mas não é. O Sr. Ministro pode vir aqui com um ponto estritamente jurídico ou formal, dizer que é assim, que a lei foi aprovada, até pode querer transformar uma lei, enfim, de umas centenas de pessoas numa lei de 11 deputados CDS ou 12. Não tem problema nenhum. Agora, o Sr. Ministro... Para além desse ponto de vista estritamente jurídico ou formal, não perceber o que está em causa, não perceber a avaliação que as pessoas fazem, não perceber a indignação também das pessoas que nos elegem e que esperam que deste órgão de soberania, de alguma forma, haja a ponderação e a avaliação e fiquem tutela no governo, uma decisão, então, Sr. Ministro, olha, são pontos de vista completamente diferentes. Porque eu faço perguntas factuais e o Sr. Ministro responde com um argumento jurídico ou formal. E o Sr. Ministro é político, é Ministro da Justiça. É Ministro da Justiça. E não é aceitável que estas coisas aconteçam, que o Sr. Ministro fique no dia seguinte calado, os dias passem, as semanas passem, os meses ocorram e, enfim, e a aparência é de que afinal não é tão grave como isso, porque isto que se passou é gravíssimo, Sr. Ministro, em qualquer parte do mundo. E dizer-lhe, Sr. Ministro, que eu coloquei-lhe perguntas e o Sr. Ministro não respondeu a nenhuma. O que é igualmente grave, enfim. Gastei um agendamento protestativo, o meu partido era suposto que pelo menos tivesse na bondade do Sr. Ministro a resposta. E eu coloquei-lhe várias perguntas, o Sr. Ministro não respondeu nada. Veio lá com a história da lei do CDS, não sei quem, não respondeu nada. Isso não interessa nada. E eu peço a quem nomeia o Dr. Lopes da Mota, por certamente ter entendido que era uma pessoa adequada para o cargo em causa, resposta às dúvidas que lhe suscita e que mais me parecem de bom senso. E que da parte de quem nomeia tem que ter uma resposta. Não há uma fuga para a frente. Nem um expediente jurídico ou formal para evitar dizer aquilo que se impõe nesta comissão, neste Parlamento, que está atento ao que o Sr. Ministro vai dizer. Sr. Ministro, e portanto, enfim, repito-lhe as perguntas. Pergunta e peço-lhe resposta. Se o Sr. Ministro quiser anotar, se achar que der, se não quiser responder, olha, fará com muito bem entender. As autoridades portuguesas não podem falar com o Dr. Lopes da Mota por causa do caso Freeport. E eu pergunto-lhe se o Sr. Ministro acha que, tendo sido o seu nome evocado, é isso que está em causa, ou de governantes, ou pelo menos se quiser, dando-lhe toda a bondade, é essa a dúvida do que está em causa, o Sr. Ministro acha que até que haja uma conclusão nesse processo disciplinar, está em condições de falar com o Dr. Lopes da Mota. Sim ou não?
Porque é que os investigadores do processo Freeport não podem falar com o Dr. Lopes da Mota? E o ministro, cujo nome é invocado, supostamente, para efeitos do processo disciplinar, pode falar com o Dr. Lopes da Mota? Sim ou não? Pode ou não pode? Segunda pergunta, para a qual lhe peço resposta, e repito, o Sr. Presidente, de facto, não estive. Se lhe parecer que não deve falar com o Dr. Lopes da Mota, perguntar-lhe também se isso é normal. E se não lhe parece que estamos, por razão disciplinar, a mutilar, até no espírito da legislação que invoca, as tais boas práticas, na articulação daquilo que é a atividade do Dr. Lopes da Mota, enquanto membro português do Eurojust, presidente deste organismo, do Ministro da Justiça até do Procurador-Geral da República. Tem de saber se fala. E se não falar, se não lhe parece que isto acontece. Também perguntar-lhe, Sr. Ministro, que garantia temos, neste caso, existindo indícios, que o Dr. Lopes da Mota, enfim, não volte a tentar interferir noutros processos judiciais em curso. Também não teve resposta. Esta foi a terceira. Quarta pergunta. Se não lhe parece, Vossa Excelência, que nomeia um membro português para o Eurojust, por supostamente achar, considerar que um membro português no Eurojust é importante do ponto de vista da investigação criminal em Portugal, senão não nomeava, ou então aquilo não interessa para nada, e o Sr. Ministro aí assuma, não é? Perguntar-lhe, Sr. Ministro, se não lhe parece, que, não atuando o Eurojust, no caso Freeport, não coloca em descrédito a investigação criminal portuguesa. Não podendo atuar, no caso Freeport, o Eurojust, isso não coloca em descrédito a investigação criminal portuguesa. Você não percebe o que isto significa? Outra pergunta que o Sr. Ministro não respondeu. O Eurojust é criado porque, supostamente, nisso haverá vantagem para a investigação criminal em diferentes países, articulando-se os vários agentes e investigadores. Ora, não lhe parece, então, acreditando que o órgão é importante, evitando-se, neste caso, o Eurojust, não está a Vossa Excelência a permitir que se retire eficácia à investigação criminal do caso Freeport, com tudo o que isso implica? Porque eu tenho a certeza que Vossa Excelência não quer que o caso Freeport seja investigado com menos competência, com menos interligação dos agentes, com menos intervenção de todos os organismos que a esse nível devem intervir do que qualquer outro caso português. Tenho a certeza que não. Portanto, não lhe parece, Sr. Ministro, que estando o Eurojust impedido de articular o trabalho de investigadores no caso Freeport, se isso não prejudica objetivamente a investigação do caso Freeport? E se amanhã não poderá ter alguém a dizer ao Governo isto porventura não correu tão bem, porque houve menor eficácia na articulação entre diferentes agentes com intervenção do Eurojust, como é suposto? E uma outra questão que o Sr. Ministro não respondeu. Na verdade, não respondeu nenhuma, tenho que lhes repetir. Se não percebe a dimensão do dano para a investigação criminal portuguesa e para a avaliação dela lá fora, seguramente na União Europeia, com comunicados e contracomunicados do Procurador-Geral da República e de porta-voz do Eurojust. Não se preocupa com o Ministro da Justiça que o Procurador-Geral da República diga, envia um comunicado no dia tal e vem o porta-voz do Eurojust, órgão que integra o Dr. Lopes da Mota, a dizer, não, o Procurador-Geral da República não está a falar a verdade. Nós só fomos notificados pela comunicação social, que é rigorosamente isto que está em causa. Não o preocupa. A Excelência é Ministro da Justiça. Então o Procurador-Geral da República é que indica o nome do Dr. Lopes da Mota, Vossa Excelência nomeia por despacho conjunto com o Ministro dos Negócios Estrangeiros. Vê agora esse órgão, através de um porta-voz, a contradizer o Procurador-Geral da República do país de que Vossa Excelência é Ministro. E nada, não acontece nada, tudo na mesma, não tem problema nenhum. Eu acho que tem um problema grave e grande. E a última pergunta que coloquei e que Vossa Excelência também não deu resposta. Se é normal que o Eurojust, no âmbito das suas competências, diga, cito, o caso Freeport foi encerrado no Eurojust a 23 de Abril. Logo antes até, supostamente, de todos os comunicados e o que seja. Então como é que se encerra? Num caso que implica coordenação de investigadores criminais de diferentes países, como é que se encerra um caso em concreto por acaso o Freeport? E não quero sequer falar do melindre das pessoas. Eu não quero ter aqui uma avaliação ad hominem. Estou a falar estritamente do ponto de vista dos interesses em causa. Como é que Vossa Excelência, Ministro da Justiça, justifica, se questionou, entre outras coisas, o Dr. Lopes da Mota sobre isso, porque a mim causa-me a maior estranheza, que estando pendente o processo, sendo preciso articular a ação de investigadores portugueses e ingleses, o Eurojust tenha dito, bom, o Freeport está encerrado desde 23 de Abril. Como é que isto é possível? Como é que o Sr. Ministro explica isto? Com eminência, Sr. Presidente, a menos que o Sr. Ministro não me responda, mas nesse caso, interpelaria a Vossa Excelência para que faça.
Os 12 minutos, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado da Guia Branca, do PSD.
Muito obrigado, vou ser mais breve. Sr. Ministro, primeiro para lhe dizer e reafirmar aqui o meu desagrado pelo uso da expressão decência ou indecência democrática, porque ela é tão decente a posição de interpretação que o Sr. Ministro tem, como outra que veja, por exemplo, que uma coisa é o processo disciplinar, outra coisa é o exercício de funções, que são duas coisas distintas. Uma coisa, e ninguém aqui põe em causa, nem a lógica do afastamento das funções encerra qualquer juízo de condenação ou de avaliação do processo disciplinar. Mas outra coisa é o exercício de funções e o apuramento, se uma pessoa tem ou não tem as condições para exercer com imparcialidade, isenção e com total afastamento um conjunto de funções tão importantes como estas. Aliás, os tribunais, e estão aqui vários senhores magistrado, já não está aqui o Fernando Negrão, os tribunais são muitas vezes chamados a avaliar sobre uma suspeição de um juiz que não encerra nenhum juízo de condenação, mas saber se naquela situação em concreto tem as condições ou não para que a decisão final não venha a ser inquinada. E neste caso a mesma, a coisa pior que pode acontecer é, afinal de tudo isto, se poder trespassar um juízo que inquine a qualidade da investigação, a qualidade da representação do Estado português. Portanto, uma coisa é o exercício de funções e outra coisa é o processo disciplinar. E aqui, já que falamos no dia 13 de maio, até o 13 de maio foi pródigo, porque eu vejo que até o candidato Vital, nesse dia 13 de maio, veio dizer também que se ele estivesse no lugar do Dr. Lopes da Mota, pediria a suspensão de funções, enquanto o processo disciplinar estivesse a decorrer, para tornar claro uma coisa. Uma coisa é o exercício de funções, outra processo disciplinar. E aqui, digamos, eu não é o candidato, mas o jurista, e o jurista merece-me muito respeito, já não poderei dizer quanto ao candidato, quanto à bondade das intervenções, mas o jurista merece-me respeito para perceber bem, como é óbvio, que uma coisa é as condições para o exercício das funções, outra coisa é o processo disciplinar. E portanto, 13 de maio deu uma bênção sobre todos os portugueses, com qualidade para opinarem sobre esta matéria, e portanto é o próprio candidato Vital Moreira, em suporte da minha tese, que vem dizer, contrariamente ao que o Sr. Ministro disse, que é possível fazer a distinção destes dois planos. E esse é que era o juízo político que competia ao Sr. Ministro, é saber se, fazendo um juízo de valoração do papel que compete ao Ministro da Justiça, nesta situação, e eu parto do princípio que o Sr. Ministro confia institucionalmente, a conclusão que eu retirei das suas declarações é de que tem confiança institucional na representação portuguesa, pronto, é uma maneira diferente de vermos a situação, é democraticamente decente vermos as coisas de forma diferente, e portanto a minha observação final era só para lhe dar esta retoque, estou bem acompanhado do ponto de vista jurídico nesta matéria.
Obrigado, Sr. Deputado Aguiar Branco. Usou 3 minutos. Muitos parabéns. Sr. Deputado Helena Pinto.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Também vou tentar ser breve. Sr. Ministro, a sua segunda intervenção tem como conclusão que o Sr. Ministro diz que a posição assumida pelo Governo, inclusivamente por si próprio, é a posição que melhor defende os princípios do Estado de Direito, pondo em causa outras interpretações e outras hipóteses. O Sr. Ministro refugia-se no facto de não ter sido pedida a suspensão provisória ao abrigo do Estatuto do Ministério Público ao Sr. Procurador Lopes da Mota no âmbito de um processo disciplinar para não responder politicamente perante uma questão que está colocada ao país e, se me permite, está a abalar a justiça portuguesa. E o Sr. Ministro refugia-se numa questão que quase me apetece dizer técnica para justificar a sua posição de fundo e para não responder politicamente. Como eu lhe disse na minha primeira intervenção, da parte do Bloco de Esquerda, nós só estamos interessados na avaliação da questão política. Não estamos aqui a ver outra questão qualquer. Por isso, eu acho que esta posição não é correta. Permita-me que lhe diga. O senhor está-se a refugiar. Está-se a refugiar para não responder politicamente. E depois há uma coisa que eu quase... Eu admiro a capacidade que o senhor ministro tem de, perante esta questão, ter uma abstração total do enquadramento de todo este processo. É que o senhor ministro fala deste processo como se fosse qualquer outro. E como se este processo não envolvesse uma situação extremamente sensível, não envolvesse questões políticas, não tivesse o impacto social que está a ter. Não estou a dizer que é correto tudo o que vem nos jornais. Não estou a dizer... Mas, quer dizer, o governo tem por obrigação avaliar o impacto social no país destas questões. Quer dizer, parece que abstrai-se de tudo isto e trata esta questão como se fosse outra questão qualquer. Portanto, e já agora, Sr. Ministro, e com isto termino, será que uma posição que, aliás, foi dita, já que foi agora falado pelo Sr. Deputado Aguiar Branco, mas poderia por N pessoas no nosso país, que uma posição que fosse assim, da parte do Sr. Procurador Lopes da Mota, enquanto corre o processo, eu afasto. É uma posição indecente. É uma posição que não defende os princípios do Estado de Direito. Ou então a posição do Governo, perante esta situação, com este grau de sensibilidade, com este grau de impacto público, enquanto corre o processo, nós afastamos o Procurador Lopes da Mota. É uma posição que não defende. O Sr. Ministro está em condições de dizer que estas posições não defendem os princípios do Estado de Direito e não acautelariam a repercussão que este caso está a ter no país e até, pelos vistos, ao nível europeu.
Sr. Presidente, permite-me só, eu esqueci-me de uma última pergunta que o Sr. Ministro não respondeu e que eu recordaria só. Tremendo, Sr. Presidente, é só a pergunta que coloquei acerca do facto... É, 30 segundos, a pergunta que fiz sobre a circunstância de, neste momento, no Eurojust, os dois membros portugueses, serem o Dr. Lopes da Mota e o procurador que investigou a eventual ligação do Dr. Lopes da Mota à fuga de informações no âmbito de um processo com uma autarca de Felgueiras. Se é normal, e até tinha invocado o tal bocado da mulher de César, não basta ser sério, é preciso parecê-lo, Sr. Ministro.
Obrigado, Sr. Deputado António Filipe, do PCP.
Sr. Presidente, como vai ver, eu vou ser brevíssimo. Sr. Ministro, estamos só interna, nós os dois já andamos... Peço imensa desculpa, mas eu já vou, o Sr. Presidente já vai perceber de onde é que foi o meu lapso. Nós já temos alguma memória conjunta deste Parlamento, e eu lembro-me há uns anos atrás, era a Vossa Excelência, ministro da Missão Interna, e veio a um debate, da sexta-feira de manhã, aqui, e nessa sexta-feira de manhã, o Sr. Ministro António Vitorino demitiu-se de Ministro da Presidência e Ministro da Defesa Nacional. Porque nessa manhã, e o Sr. Ministro estava cá e enalteceu enalteceu a verticalidade do Sr. Ministro António Vitorino, porque nessa manhã tinha sido no jornal uma notícia sobre um caso que veio a ser arquivado. Simplesmente o Sr. Ministro António Vitorino entendeu que não tinha condições para se manter como Ministro perante aquela suspeição. E, portanto, não há aqui nada de indecente em alguém tomar uma decisão dessa natureza. E daí que não haveria nada de anormal, pelo contrário, se o Dr. Lopes da Mota entendesse que tomar uma atitude que, por muitíssimo menos, tomou o Dr. António Vitorino há uns anos atrás. Sr. Ministro, eu só queria referir o seguinte, muito sinteticamente. Eu presumo, da falta de respostas que me deu, referiu-se, enfim, no 13 de maio. Bom, então, relativamente ao 13 de maio, fazemos aqui um acordo amigável. O meu secretário-geral puxa-me as orelhas e o senhor ministro puxa as orelhas ao candidato Vital Moreira e ficamos assim. Mas concluo o seguinte. Isto é, o senhor ministro não retira consequência nenhuma da situação em que se encontra o representante de Portugal no Eurojust face a esta situação e, ao contrário, reafirma-lhe a sua confiança. Creio que, objetivamente, é a única conclusão que podemos tirar desta reunião. O Ministro da Justiça reafirma confiança no Dr. Lopes da Mota enquanto representante português do Eurojust. E, relativamente ao facto do seu nome ser referido como tendo estado na base das pressões exercidas pelo deputado Lopes da Mota, o Sr. Ministro não retira ilação nenhuma. Ponto final. creio que é esta a única conclusão lícita, isto é legítimo, a tirar desta reunião. Muito obrigado. Se o Sr. Ministro acha que não, enfim, ainda tem a oportunidade de desfazer o equívoco.
E Filipe, tem a palavra por último, Sr. Deputado Sónia Safona.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Passei muito breve e dizer que nós, curiosamente, referindo a este último equívoco que o Sr. Deputado António Filipe se refere, temos estado aqui ao longo da audição, do meu ponto de vista, a elaborar em vários equívocos. E o último dos quais, eu já agora gostaria de relevar na minha intervenção final, que é este equívoco na comparação entre uma decisão que deve ou pode ser tomada por alguém, neste caso, o próprio, e uma decisão que pode ser tomada ou não por quem o pode demitir ou nomear. É que são coisas completamente diferentes. Ou seja, que o Dr. Lopes da Mota faça a interpretação relativamente aos factos que deram origem ao primeiro inquérito e a seguir ao processo disciplinar, e que considere, aliás, nas palavras do Dr. Vital Moreira, julgo que é isso que resulta claramente, e que considere que não tem condições em função daquilo que lhe foi apontado, quer numa sede, quer na outra, para se manter no cargo e daí retire ações e peça para sair, é uma coisa. Outra coisa diferente é que quem nomeou por proposta do Procurador-Geral, ouvido o Conselho Superior do Ministério Público, quem nomeou essa pessoa toma a atitude de admitir. São duas coisas completamente diferentes. É que uma está na esfera de exposição do próprio e a outra não está. E, portanto, a situação a que se refere o Sr. Deputado José Pedro Aguiar Branco e o Sr. Deputado António Filipe são coisas diferentes, designadamente invocando as palavras do Dr. Vital Moreira, são coisas diferentes daquilo que Vossa Excelência aqui quis pedir. Provavelmente não percebi isso, Sr. Deputado. Já percebi que não tenho condições para ser Ministra da Justiça, porque não percebi agora e também não entendo a atitude que Vossa Excelência teve há pouco. Portanto, estão arredadas dos meus horizontes quaisquer perspectivas. Dizer-lhe apenas, para concluir, que confundir as duas coisas é trazer mais um equívoco àquilo que temos estado aqui a discutir. E que nada contribui, obviamente, nada contribui, quer para o esclarecimento geral, quer para prestarmos aqui um serviço ao país. Ou seja, não confundamos coisas que não são confundíveis. E aquilo que aqui defendemos e mantenho é que a posição do Governo sobre esta matéria deve ser aquela que tem tomado até este momento, que é a posição que salvaguarda a presunção de inocência que beneficia a pessoa em causa. Estamos a falar de uma pessoa que está a ser alvo de um processo disciplinar. Esse processo disciplinar, para além do mais, se os deputados sabem, tão bem ou melhor do que eu, os processos disciplinares têm prazos para serem para decorrerem e para serem concluídos. E, portanto, findo o processo disciplinar, apurado na sede própria, por quem de direito, serão naturalmente tomadas as devidas ilações e serão tomadas as medidas que estiverem por convenientes em função daquilo que for a decisão. Com o Sr. Deputado Helena Pinto, é verdade que a análise que fazemos aqui é uma análise política, que a decisão do Governo tem que ser uma decisão política, mas as decisões políticas não estão ao arrepio das normas legais e do quadro legal que se lhes aplica. Nós não podemos tomar decisões políticas porque nos apetece decidir neste ou naquele sentido. Temos que tirar as ilações políticas, é verdade, mas elas têm que estar fundamentadas e escudadas no quadro legal que lhe é aplicável. E, portanto, é nessa sede que podem ser tomadas determinado tipo de medidas. Isto para que fique claro que há aqui diferenças relativamente àquilo. Uma coisa foi a pretensão dos senhores deputados que isto tomasse posição e que demitisse o Dr. Lopes da Mota. Outra coisa, bem diferente, é que o Sr. Dr. Lopes da Mota sinta que não tem condições para continuar e peça a sua demissão. Coisas bem diferentes.
Obrigado, Sra. Deputada Sanfona, do Partido Socialista. Para encerrar esta audição, dou a palavra ao Sr. Ministro da Justiça, Alberto Costa.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Nuno de Melo, eu tenho de lidar com estas matérias com seriedade e com sentido de responsabilidade, não no calor de uma campanha eleitoral ou de uma candidatura eleitoral para a qual, obviamente, qualquer um deseja os melhores resultados e os melhores efeitos mediáticos. Não é essa a minha posição, não é essa a minha perspectiva. É de levar a sério o respeito por princípios jurídicos fundamentais. Queria que tomasse nota. Não tenho nenhuma capitis de minutio nesta matéria. Nenhuma. E faça o favor de retirar daí todas as consequências que deve. Nenhuma capitis de minutio nesta matéria. Em segundo lugar, identifico-me com as posições tomadas neste procedimento e nas suas várias componentes por aquela entidade que conhece o conteúdo dos processos de inquérito e disciplinar. Identifico-me com as posições, aliás, trata-se da entidade de quem depende diretamente do Membro Nacional do Eurojust e, por isso, concordei com elas. E com lógica, porque a dependência não é uma dependência direta do Ministro da Justiça. A dependência faz-se nos termos daquela lei, Vossa Excelência dirá que é melhor citada de uma maneira ou de outra, mas daquela lei de 2003, que prevê justamente uma dependência direta em tudo o que respeita à atividade no território nacional ao Procurador-Geral da República. E gostaria também de lhe dizer que é justamente essa entidade que dispõe acerca de todos os processos em concreto que têm a ver com cooperação judiciária internacional. Como sabe bem, a autoridade em matéria de cooperação judiciária internacional é a Procuradoria-Geral da República e não o Ministério da Justiça. E, portanto, todos esses problemas que suscita sobre retirar ou não retirar são, evidentemente, decisões que operam numa outra esfera que não é a esfera própria do Ministério da Justiça. Nós não temos que cultivar a autonomia e as construções daí derivadas para certos fins e depois, para outros, requerer uma intrusão em matérias que são, segundo a lei, atribuídas a outras entidades. Não é preciso ler a legislação sobre a cooperação judiciária internacional, bastará ler o Estatuto do Ministério Público e, em particular, estas leis de que estamos aqui a falar e que se aplicam à Eurojust. Tudo aí é muito claro. Portanto, uma boa parte dessas questões que são apresentadas pressupõe o desconhecimento de algumas destas regras, que lamento. Mas, de facto, eu não tenho nenhuma interferência em mais ou menos recurso a uma determinada entidade. Não é opinião, Sr. Deputado. Sabe que quando lidamos com cooperação judicial internacional e recurso ou não recurso, no âmbito de um processo concreto, a tal entidade ou a tal outra entidade, isso não é da competência do Ministério da Justiça. Não sei se na sua opinião devia ser, mas não é, e eu acho que não deve ser. Quer dizer, se no processo A, B ou C, se utiliza ou não utiliza esta ou aquela entidade para efeitos de cooperação judicial internacional, isto na nossa ordem jurídica não é da competência do Ministro da Justiça. Noutros países, em alguns outros países, é. Mas aqui não é. E bem, essa intrusão não está prevista e não é legítima à face da nossa legislação. E também, Sr. Deputado, queria que retirasse todas as consequências do facto de haver uma dependência direta de uma outra entidade que é quem conduz quer o processo disciplinar, quer o eventual recurso a outras figuras que a lei constrói no sentido de prevenir qualquer prejuízo que possa ser afetar o serviço, afetar a dignidade ou afetar o prestígio das instituições. Tudo isso está previsto e está atribuído a entidades precisas. E, portanto, temos que seguir as nossas normas constitucionais e legais, nomeadamente aquelas que derivaram do Governo, decreto-lei do Governo, em que o CDS tinha a pasta da Justiça, aplicar essas leis e lidar com o espírito de legalidade e com o espírito de respeito pelos princípios do Estado de Direito. Em relação ao Sr. Deputado Aguiar Branco, é tudo o que tenho para lhe dizer e olhe que é muito. Porventura, para a sua campanha, não lhe dá as munições que lhe davam jeito. Mas é isto que há que dizer. Há que manter espírito de Estado, espírito de responsabilidade e não apenas o de criar munições para partir à conquista de um outro lugar. Lamento, mas é isto que tenho que lhe dizer. E o Sr. Deputado Aguiar Branco, permita-me o esclarecimento, eu não, na realidade não pretendi o efeito que retirou as minhas palavras. Eu disse desde o princípio que achava, e quero dizer isso com clareza, que na democracia o apego aos princípios do Estado de Direito era uma questão de decência, no sentido isso é que qualificava em termos morais a qualidade do desempenho e do exercício em democracia. E foi por isso que puxei por esse conceito e o procurei valorizar. Isto, obviamente, não significava aquilo que normalmente se pode atribuir a linguagem corrente, não é? Houve uma altura em que eu disse, recordam-se, que as defesas que os advogados faziam, mesmo que mal pagas, nem sequer eram defesas decentes. Isso criou um surdo. Na verdade, a ideia não é. A ideia é decência. Basta ver o dicionário, basta ver a utilização que dela é feita em tantas outras culturas e livros, etc. Tinha aqui um sentido mais modesto. A ideia de as regras que desejavelmente, eticamente, deontologicamente, se deve ligar e implementar para que a qualidade da existência seja melhor em termos de democracia. Também já está explicado pela senhora deputada Sónia Sanfona que, realmente, uma coisa é a decisão do próprio, outra coisa é a decisão de um outro, que, aliás, tem que ser legalmente justificada, legalmente enquadrada, fundamentada, enquadrada e reputada a uma norma legal, que ainda não foi aqui, aliás, apresentada, mas é uma coisa diferente. Uma coisa é a autodecisão de suspender ou de se demitir, e outra coisa é a heterodecisão, um terceiro. E o que aqui eu pretendi dizer foi que, aplicando-se o Estatuto do Ministério Público, estando em curso um processo, não havendo suspensão preventiva, era exigência normal do Estado de Direito não afastar primeiro e punir ou não punir depois. Isso parece-me algo extremamente básico. A senhora deputada Helena Pinto empregou várias vezes a palavra refugio-me. Devo dizer-lhe que refugio-me, sabe o que isso me faz lembrar? Eu fui refugiado político. Depois de estar preso, depois de ter sido expulso das universidades, fui refugiado. E, portanto, quando dizem, refugia-se, quer dizer, essa foi a situação da vida em que eu me refugiei. E foi a situação, e portanto, não queira, eu quero só dar-lhe o seguinte conselho, não queira acreditar que nesta matéria me refugio de alguma coisa. Não me refugio de nada. Quero aplicar os bons princípios. Os melhores princípios. E gostaria que todos pudessem compreender e convergir numa aplicação correta destes princípios. Se, pelo contrário, achamos preferível, passando até por cima das sábias palavras do secretário-geral do PCP, se achamos preferível despedir de começo e processar e condenar depois, se achamos isso preferível, que havemos nós de pensar em termos de Estado de Direito. Então nós primeiro somos corridos, depois somos acusados, depois defendemos e finalmente virá uma conclusão, que será uma qualquer. E isso é um aspecto fundamental. E aqui vale tanto o direito como vale a política. O meu apelo é no sentido de que nós coloquemos as regras fundamentais do Estado de Direito acima das paixões do momento, dos interesses eleitorais, das vantagens que se podem tirar de uma ou de outra posição, o que é mais popular, o que é menos popular, o que é que os leitores de certos jornais compreendem melhor e aplaudem, ou o que é que eles não compreendem nem querem ouvir. Nós temos que, em matéria de princípios de Estado de Direito, nós temos que ser coerentes, temos que ser firmes e não podemos ceder a essa receptação cotidiana de material genuíno ou contrafeito, retirado ilegalmente a processos onde não deveria haver acesso. E com isto, não tenho mais nada a dizer. Sr. Deputado António Filipe, já está explicado que uma coisa é a autodecisão, é claro. O Sr. Deputado Sónia Sanfona bem explicou, uma coisa é a autodecisão, outra coisa é a regra que se imponha de fora. E uma coisa são os cargos políticos, outras são outros cargos. Eu creio que ninguém reparou muito na natureza dos cargos, que me esforcei no princípio por introduzir. Ninguém reparou muito nisso. Mas, na verdade, é importante. E se um dia houvesse uma nova discussão e uma nova classificação destas matérias, veriam a enorme importância que isso teria. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro da Justiça. Alberto Costa, muito obrigado pela presença também dos seus Secretários de Estado adjunto Conde Rodrigues e os seus Secretários de Estado da Justiça João Tiago da Silveira. Como é óbvio, Sr. Ministro, vamos ter de fazer a audição ordinária numa outra altura, a combinar, mas enfim, compreende-se que isto tivesse de ser nesta altura. Srs. Deputados, muito obrigado e continuação de bom trabalho e de boa campanha para o Sr. Deputado Nuno Melo.